Muito bom dia a todas e a todos. Vamos iniciar a segunda parte das nossas audições de hoje. Peço desculpa aos nossos convidados pelo atraso com que iremos iniciar esta audição, mas como provavelmente terão estado a assistir, este atraso deveu-se ao facto da primeira audição ter demorado um pouco mais do que aquilo que estava previsto. Nós vamos realizar esta audição a requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, que teve a aprovação desta comissão, sobre as respostas e medidas destinadas a proteger o setor cultural e criativo. Desta audição fazem parte várias associações. Aliás, como nas outras audições que realizámos ontem e esta primeira da manhã, neste caso vai estar presente na participar a Plataforma Convergência pela Cultura, Plateia, Associação de Profissionais das Artes Cénicas, Plataforma de Dança, Associação Nacional de Dança, Rede, Associação de Estruturas para a Dança Contemporânea, Associação Portuguesa de Empresários e Artistas de Circo, e a ProTouro, Federação Portuguesa de Tauromaquia e SOS Arte PT. A grelha de tempos que irá ser utilizada é a mesma das outras audições, que consta do seguinte: vamos ter uma primeira ronda por todas as entidades, em que cada entidade tem até 6 minutos para fazer a sua intervenção, e que pode ser repartida por duas pessoas, em que o tempo não, enfim, continua a ser 6 minutos. Depois teremos uma ronda pelos grupos parlamentares, de 5 minutos cada grupo parlamentar. E depois uma terceira ronda, que é novamente das entidades que vão participar, em que é de 4 minutos por entidade. Também aqui poderá ser repartido por duas pessoas. E, finalmente, o encerramento, em que cada grupo parlamentar e cada entidade terá 2 minutos cada uma. Nesta última ronda de encerramento não são permitidas repartições de tempo, ou seja, cada entidade terá apenas uma pessoa a intervir. Eu vou ter que ser um pouco mais rigorosa com os tempos do que fui esta manhã, porque de facto foi muito pesada, muito prolongada a audição. Ontem fui menos exigente, mas hoje terei que ser mais exigente com os tempos. Sem mais demoras, vou passar a palavra, vou pela ordem em que aqui tenho, vou passar a palavra à Plataforma Convergência pela Cultura, a Alexandre Moraes. Eu vou sempre passar à primeira pessoa que tenho aqui identificada em cada uma das entidades. Se por acaso não for a intervenção, se quiserem que a intervenção seja feita por outra pessoa, terão que fazer essa referência. Portanto, Alexandre Moraes tem a palavra.
Será o André Gago.
Muito bem, temos aqui três
Sim,
pessoas: Alexandre
estava a
Moraes,
escrever ao António Barroso.
sim, Anaísa Raquel e André Gago. Portanto, vou passar a palavra ao André Gago, da Plataforma Convergência pela Cultura. Tem a palavra, André. Não, vou tentar novamente. André Gago, estou a tentar passar-lhe a palavra.
Sim?
Sim,
Sim. Ah,
sim.
pronto, agora sim.
Não tenho imagem.
Como fazemos?
O senhor já desbloqueou a sua imagem?
Eu penso que a imagem está desbloqueada.
Bem, nós não o vemos, mas estamos a ver a sala.
Penso que estou aqui.
Agora já estamos a vê-lo.
Então, desculpa por este...
Não tem importância.
Dificuldade, não fizemos o teste final.
Muito bem.
Vou iniciar.
Muito bem. Então tem no máximo 6 minutos. Por favor.
Senhor Presidente, senhores deputados, membros das organizações aqui presentes, eu começo por agradecer a iniciativa desta audição parlamentar. Estou aqui em representação da Convergência pela Cultura, que, conforme o nome indica, procura aglutinar propostas convergentes emanadas dos vários setores da cultura. A nossa função e o nosso contributo é refletir aquilo que une as várias organizações, identificar problemas comuns e propor soluções abrangentes para todo o setor cultural. É necessário um olhar abrangente sobre a cultura, sobre o que ela representa para o país, para o seu desenvolvimento, para a sua economia, para a sua coesão territorial, para a sua soberania, para a definição do seu lugar no mundo. Poderia parecer uma fantasia se não se desse o caso de estarmos aqui em grande parte para debater o tremendo erro histórico que se está a cometer no nosso país, na definição das prioridades do Plano de Recuperação e Resiliência, no quadro de uma circunstância absolutamente extraordinária, a pandemia Covid-19. Poderia parecer uma fantasia se não fosse o caso de se verificar que as nossas reflexões coincidem no essencial com as deliberações resultantes da votação do Parlamento Europeu, identificando o setor cultural e, por extensão, o conjunto das indústrias culturais e criativas como pilar da recuperação e resiliência dos Estados. Poderia parecer fantasia se não se desse o caso do Parlamento Europeu recomendar a alocação de pelo menos, e sublinhe-se, pelo menos 2% das verbas do mecanismo PRR ao setor cultural e, por extensão, às ICC. Poderia ser fantasia se os argumentos fossem nossos, se correspondessem a uma visão setorial, sectária, egoísta da cultura, procurando disputar verbas, neste caso, do maior mecanismo financeiro criado pela Europa para relançar as economias. Mas não se trata de uma fantasia, trata-se de uma clara noção de que o setor cultural e, por extensão, o conjunto das ICCs representam um bem inalienável das sociedades e das nações. Trata-se da percepção, tantas vezes apregoada, mas sem respostas à altura, de que o setor cultural foi dos mais duramente atingidos pela pandemia. Trata-se da percepção de que ele não apenas precisa de ser profundamente reformado e apoiado, mas que constitui um pilar sólido das economias e da identidade das nações e da afirmação da Europa no mundo pós-pandemia. Trata-se ainda da percepção de que os mecanismos de recuperação económica europeus devem servir também para colmatar as falhas na emergência social que a crise pandémica provocou no setor cultural. Isso foi cristalino para os deputados que aprovaram a recomendação no Parlamento Europeu. O que está aqui em causa, porém, é muito mais que o PRR, muito mais que os 180 milhões que, no mínimo, deveriam ser alocados à fileira cultural, caso a sua recomendação tivesse sido acolhida por este governo. O que está aqui em causa é mais, é interiorizar esta recomendação do Parlamento Europeu, não apenas no governo, mas nos partidos e também nas próprias organizações que representam o setor e, finalmente, nos cidadãos. Porque repetir à exaustão que a cultura é importante é já, em nosso entender, menorizar a cultura. Corresponde a um vício de pensamento e de linguagem que exige que a cultura se justifique quando ela não carece de ser justificada. O nosso desafio é, pois, o de darmos um salto na qualidade do nosso discurso relativamente à cultura, um salto epistemológico que corresponda a uma efetiva e real mudança de paradigma. É fundamental para atingir esse objetivo que a cultura deixe de ser encarada como subsidiária de outras atividades. E isto só se atinge se, neste momento dramático que atravessamos, tivermos todos realmente a convicção de que o setor cultural é axial à sociedade, é motor da economia, é fator de desenvolvimento e coesão territorial, não em abstrato, não potencialmente, mas de facto, e é um setor estratégico para ultrapassarmos a fragilidade sistémica resultante da pandemia. Por isso não falamos em políticas setoriais, embora estejamos disponíveis para isso, se for necessário. Defendemos uma coisa muito simples. Defendemos que a cultura deixe de ser considerada como ornamento, como joia rara, como complemento embelezador de outras políticas. Não podemos continuar a dizer que também é importante, temos de dizer que é essencial. A cultura não é um também, não é acessória. E as pessoas que fazem cultura também não são acessórias. Tudo o que nos aconteceu ao longo do último ano tem fortíssima probabilidade de se repetir nos próximos 12 meses. E, portanto, já não é tempo de discutir se as medidas foram eficazes ou se não foram eficazes. Todos sabemos que não foram. O setor cultural continua, como estava em março de 2020, em estado de emergência. A razão que nos traz hoje aqui prende-se com isto. Ao não inscrever a cultura no PRR, o Governo em funções dá sinal de que não acompanha, não percebe e não quer perceber os sinais que há um ano o setor lhe envia. Ao mesmo tempo, é profundamente perturbador que o Governo instrumentalize a criação do Estatuto do Artista, passando por cima de parceiros que colaboram na sua elaboração, procurando aprová-lo antes de tempo, talvez para fazer boa figura no Conselho de Ministros Europeu da Cultura, agendado para maio, no âmbito da vigência da presidência portuguesa da Europa. Um Estatuto do Artista que poderia ser um instrumento sério é usado aqui como estandarte numa parada onde Portugal, contudo, só poderá sair pela esquerda baixa, porque não é possível transformar o estatuto num instrumento sério sem uma profunda reforma administrativa em sede de segurança social, do trabalho e das finanças. E também essa era uma recomendação do Parlamento Europeu relativamente ao setor a ser incluída no PRR e que o Governo ignorou. Por isso, temos dito que o estatuto está a ser feito como quem começa a casa, pelo telhado. Mas é necessário também um consenso que envolva os decisores políticos num compromisso claro e que a sociedade civil entenda. É fundamental que a mensagem que a resolução do Parlamento Europeu transmite entre no nosso ADN. E isto passa por refutar de uma vez por todas a cultura do subsídio. Todas as atividades económicas beneficiam de incentivos, estímulos, mecanismos de apoio, benefícios fiscais, etc. Não falamos, portanto, de dinheiro. Podemos falar, mas concentramos-nos por ora neste aspecto, pensando pelo menos nesses 180 milhões que o PRR deveria destinar ao setor. A França, que não é seguramente um anão cultural, entendeu a mensagem. No seu PRR destina 3 mil milhões à cultura, 2 mil milhões diretamente a partir do PRR e 1 mil milhões a partir de mecanismos de empréstimo. Quase 1 mil milhões, mais precisamente 949 milhões, são diretamente destinados a reforço do apoio aos intermitentes, isto é, às pessoas. Isto é eloquente. Um discurso sobre a cultura, a sua relevância, a sua importância no futuro, tem de contar com aqueles que fazem cultura. Por isso a questão que não desaparece de cima da mesa, a questão social, a questão da indigência a que nos vemos remetidos, independentemente da nossa carreira contributiva, é a verdadeira prioridade. O resto vem depois. Mas o que vem depois emana de uma escolha que temos que fazer hoje, agora. Que papel queremos para a cultura no futuro? Seremos capazes de identificar o que está mal hoje? Queremos contribuir para construir esse edifício? A convergência em conjunto com a equipa do mapeamento deu no seu contributo, em sede de consulta do PRR. Apresentámos propostas e soluções tangíveis e continuamos, como sempre, disponíveis para dar o nosso contributo. Muito obrigado.
Muito obrigada e também pela sua intervenção, mas também por ter cumprido o tempo. Passo agora a palavra para... Passo agora a palavra para a plateia, a Associação de Profissionais das Artes Cénicas. Dou a palavra à Marílis Felizes, por favor.
Bom dia. Estão a ouvir-me?
Estamos a ouvir-me, a Vila, mas não a estamos a ver.
Bom dia.
Já estamos a ver e a ouvir. Tem a palavra.
Muito obrigada pelo convite para estar aqui. Estou em representação da plateia, a Associação dos Profissionais das Artes Cénicas. Nós somos uma associação que já existe há mais de 10 anos. Somos constituídos por entidades coletivas e por pessoas, por trabalhadores desta área, cerca de 100 entidades coletivas e mais de 200 trabalhadores da área. Somos signatários da Carta Aberta promovida pela Plataforma do Cinema sobre a ausência da cultura do Plano de Recuperação e Resiliência. Tivemos a oportunidade de escrever um texto próprio para a consulta pública relativamente também a este documento. E temos muito ativamente produzido comunicados e posições públicas e notas sobre as várias matérias de intervenção da política cultural, em particular para a nossa área, e convido os senhores e as senhoras deputadas a consultarem as nossas redes sociais, os nossos parceiros e a disporem da nossa associação e do nosso trabalho, que tem sido intenso. Não querendo, e como estão a ouvir bastantes associações, não querendo também repetir o que já foi dito, acho que vale a pena explicar porque é que é um erro, no nosso ponto de vista, a não inclusão da cultura no plano de recuperação e resiliência, por duas razões um pouco distintas. Uma razão tem a ver precisamente com o que é a recuperação económica e a importância de programas para a cultura nesta recuperação, em primeiro lugar porque a cultura foi um dos setores mais afetados pela pandemia e quem trabalha na cultura já sabe, é particularmente precário, há uma prática laboral particularmente errada neste setor e por isso é preciso uma atenção especial para proteger quem trabalha no setor, que tem tanto direito à dignidade e ao trabalho como qualquer outra pessoa. E depois, no sentido da recuperação económica, as atividades culturais têm um peso muito representativo dentro dos setores de atividade económica, peso no emprego, peso na criação de valor e, portanto, seria fundamental estratégias específicas neste sentido. Depois há outra ordem de risco que tem a ver com a política cultural. É do nosso entender que a política cultural e a importância da cultura têm sido várias vezes referida nos programas de governo e dos partidos como importante, mas a verdade é que nós não temos, nunca tivemos, uma verdadeira aposta nas políticas culturais. E não há, de facto, uma visão nem uma aceção da política cultural como algo que seja capaz de combater os déficits sociais do país, nomeadamente o déficit de qualificações que nos põe sempre na dita cauda da Europa. Portanto, para nós, é completamente incompreensível que a cultura não esteja aqui, independentemente de este plano não esgotar o que é a ação do governo, sabemos disso. Acho que não vale a pena repetir o choque que foi a pandemia, especificamente no nosso setor, no setor ao vivo. Repetir a fragilidade da vida das pessoas que trabalham nesta área, que pagam os seus impostos, que pagam as suas contribuições para a segurança social, ou seja, também desfazer este mito de que somos indigentes, porque isso não é verdade. Relativamente ao estatuto do trabalhador da área da cultura, queria informar todas as pessoas que não há nenhum estatuto do artista a ser discutido, e é importante essa designação, porque estamos a falar de um universo profissional muito vasto. Não estamos a falar apenas de artistas, ou claro que os conceitos são sempre problemáticos, mas relativamente à discussão deste estatuto, a plateia faz parte desde o primeiro momento do grupo de entidades que o Grupo de Trabalho do Governo tem querido ouvir. Temos trabalhado muito afincadamente e achamos que é um assunto suficientemente complexo e particular para merecer uma ronda de audições própria, mas não queremos deixar de dizer que nos preocupa muito o que foi anunciado pelo Primeiro-Ministro sobre a data de conclusão deste trabalho, tendo em conta que estamos há quase um ano à espera de uma proposta sobre a parte fundamental deste estatuto, que é a parte sobre a proteção social dos trabalhadores, e ela ainda não chegou. Portanto, o trabalho ainda mal começou, na verdade. Portanto, não pode ter já a data para acabar, e porque nos foi, de facto, criada a expectativa de uma participação na construção deste documento, e é o que temos feito para as partes, que já temos discutido. Eu acho que posso terminar neste momento e depois responder mais concretamente às perguntas que os senhores deputados e deputadas tiverem.
Com certeza, muito obrigada, Marilis. Passo agora a palavra à Plataforma Dança, Associação Nacional de Dança, ao Sr. Presidente da Direção Nacional, Pedro Fidalgo Marques. Tem a palavra.
Claro, bom dia. Não sei se me estão a ver.
Estamos a ver e a ouvir.
Aproveito ao começar. Senhora Presidente da Comissão de Cultura e Comunicação, senhores deputados e senhoras deputadas, começo por agradecer a iniciativa de ouvir o setor cultural que representa a Plataforma Dança, a Associação Nacional de Dança, a associação representativa do setor da dança nas suas variadas vertentes. Fiz a semana passada um ano que a nossa vida mudou e descobrimos que o inimaginável afinal era real e possível. O mundo frenético e globalizado que conhecíamos afinal podia parar e ficar em suspenso. Foi isso que aconteceu com o setor da dança. Ficou em suspenso neste último ano, gerando várias situações dramáticas. Infelizmente, o último ano tornou-nos, de uma forma geral, insensíveis. Passámos a ver tudo como números. E até os números começámos a relativizar. São os números da pandemia, os números do desemprego, os números dos apoios, os números do PIB. Mas a dança é muito mais que números. Somos cultura, somos arte, somos saúde, somos educação, somos tradição, somos comunidade, somos pessoas. Estando a falar de pessoas e estruturas que desde há um ano têm de lutar diariamente para manter a cabeça à tona de água. Quando estivemos aqui nesta comissão, dia 1 de julho, perante os vossos apelos e pedidos, um dos senhores deputados disse, e passo a citar: vão ter de se colocar na fila, a fila é enorme, portanto têm de ir para a fila e esperar a vossa vez, que já não será para agora. Ora, senhores deputados, nós fomos para a fila, mas a fila não andou. Continuamos esquecidos, sempre com alguém fora à fila e a passar-nos à frente. Continuamos sem respostas e os apoios tardam sempre a chegar. E se há um ano era compreensível o discurso, que era tudo novidade, e não se conseguia dar resposta ao país inteiro ao mesmo tempo, agora já passou um ano. O que se fez neste tempo? Porque não se planeou? Porque continuamos a ficar perdidos e sem resposta? Das três, uma. Ou é descoordenação, ou é incompetência, ou então o Ministério da Cultura serve apenas para enfeitar e cumprir uma promessa eleitoral de levar uma Secretaria de Estado a Ministério. Eu quero acreditar que quem está no Ministério da Cultura tem competência para tal. Por isso, sobram-nos outras duas hipóteses. De que serve o Ministério da Cultura se depois não tem peso político? Ou se ninguém o ouve e tem de passar a vida a pedinchar e negociar trocos e vírgulas em decretos? Precisamos de medidas urgentes e que cheguem rapidamente às pessoas. Não é admissível que medidas anunciadas em janeiro sejam anunciadas novamente, dois meses depois, como se algo de novo se tratasse, continuando o dinheiro sem chegar a ninguém. Ou então são anunciadas com tantas restrições, armadilhas e pormenores que deixam dezenas de profissionais e estruturas de fora. Por exemplo, ao tornar elegível apenas as entidades e profissionais com um determinado CAI CIS principal em janeiro de 2020, cria-se um fator propositadamente de exclusão. E as entidades e profissionais que desenvolvem múltiplas atividades, muitas delas em iguais níveis de atividade, sendo o CAI CIS principal um mero formalismo. E as entidades que tiveram a ousadia de arriscar e iniciar atividades em 2020, pensando que a situação iria melhorar e agora estão totalmente excluídas. E a tabela dos CAIs e CIRs, que se encontra totalmente desajustada da realidade profissional, levando a que muitos profissionais não tenham CIRs apropriados, ficando também excluídos. O país depara-se com a emergência no presente, amarrado pela burocracia do passado. Isso acontece no Garantir Cultura, no apoio extraordinário aos profissionais da cultura, assim como no apoiar rendas em vários apoios sociais. Não podemos continuar a desenhar apoios sociais que à partida deixam sempre alguém de fora. Não podemos deixar ninguém para trás, são pessoas e não números. Ultimamente falamos do plano de desconfinamento, mas para tal era necessário existir um verdadeiro planeamento, desconfinamento e coordenação. Infelizmente, o que temos assistido na área da cultura são medidas avulso, injustas e que demonstram que o setor da cultura não vai realmente desconfinar. Pergunto aos senhores deputados, algum de vocês foi a um espetáculo ou frequentou uma atividade cultural desde junho de 2020? Se frequentaram, sabem perfeitamente que a cultura é segura. As medidas implementadas tornaram-nos uma atividade segura e que não coloca em causa a saúde pública do país. Muito pelo contrário, a cultura contribui para a promoção da saúde mental da população. Então, como se justificam os horários discricionários anunciados? Como se justificam as injustiças nas datas de confinamento e nos horários de funcionamento quando qualquer um de nós encontra situações e atividades com um risco bastante superior? Afinal, o que determina as decisões de confinamento? O grau de risco ou quem tem mais poder económico e grita mais alto? E não pensemos que o desconfinamento vai resolver todos os problemas do setor. Existe uma sobreocupação dos espaços de espetáculos, a maioria das entidades públicas já adiou muitos espetáculos para 2022 e as regras draconianas levam a que muitas situações nem criação cultural existisse durante o confinamento. Que sentido faz apenas serem permitidos ensaios se tivéssemos espetáculos marcados até abril? Não é necessário criar? Se não criarmos, também não teremos nada para apresentar em maio quando desconfinarmos. Senhores deputados, tenham consciência que estamos numa bola de neve de mau planeamento e que se a situação continuar assim, o setor da cultura só recupera verdadeiramente em 2023. É urgente planear o futuro. Já perdemos várias décadas. Agora tem de ser o momento de definir reais políticas culturais para o país. Políticas que verdadeiramente respeitem e implementem a Constituição, que garantam o direito à fruição e criação cultural por todos. Por exemplo, não é aceitável perante uma oportunidade única, que é o PRR, e os respectivos fundos europeus, continuamos a perpetuar um modelo de desenvolvimento falhado que apenas nos tem levado de crise em crise. Não existe recuperação e resiliência sem cultura. Não existe desenvolvimento de um país sem criatividade. Como alguém dizia ontem, temos de mudar o paradigma em que um euro é um investimento no turismo, mas na cultura é um gasto. Investir na cultura é investir no futuro do país. E pegando na criatividade, não podemos deixar de referir o ensino da cultura, nomeadamente o ensino de dança, uma área esquecida em terra de ninguém. Continua esquecida, sem data prevista de abertura no plano, sujeita às interpretações consoante o Ministério e consoante a mais oportuno. Continua sem respostas. Para ter ideia, desde 13 de março que abordamos postos do Governo, há uma pergunta tão simples como em que parte do plano nos enquadramos. Porque injustiças há muitas, inclusive permitem ou proíbem a mesma atividade para diferentes setores da sociedade, distorcendo o mercado e potencialmente violando a lei da concorrência. E com isto, os professores de atividades culturais onde se incluem os de dança foram também esquecidos e deixados para trás. Porque não sendo professores do ensino artístico especializado, do ensino oficial, os milhares de profissionais de atividades de ensino culturais do país não se enquadram em lado nenhum. Vivem num limbo que os exclui dos apoios à cultura. Ora, não existe cultura sem ensino de cultura. E temos de assumir que os profissionais de cultura são profissionais de cultura não excluindo dos apoios. Se não ensinarmos cultura, não teremos artistas no futuro. Mais, teremos uma sociedade amorfa e não criativa. Senhores deputados, não existe recuperação e resiliência sem a criatividade. Temos de acabar com os NINs, com os limos e regulamentar este setor para garantir que ninguém fica para trás. Termino referindo apenas algumas medidas específicas para o setor da cultura e da dança em que defendemos. 2% dos fundos de PRR vêm ser alocados à cultura. Deve existir um reforço das verbas do programa Apoiar, contemplando a faturação de 2021. É injusto apenas considerar 2020 quando as entidades estão há mais de 3 meses fechadas em 2021. Prolongar o apoio de rendas para um ano, Agora, até agora, a maior parte das entidades nem sequer receberam resposta ao pedido já efetuado. Alargamento dos moratórios bancários até setembro de 2022. A replicação do Garantia Cultura em 2021, garantido reposto de atuação orçamental e regras justas e inclusivas para ninguém ficar para trás. A revisão da lei de mecenato, uma lei que não dependa do poder político, permitindo um verdadeiro e livre mecenato cultural. A criação de programas de dinamização cultural regional e local em parceria com municípios, fomentando uma cultura participativa e de proximidade. A integração da dança e das artes em todos os graus de ensino e de forma plena. O reconhecimento do ensino de dança não enquadrado nos cursos que conferem grau, o vulgo ensino livre de dança e dos respectivos profissionais como integrantes da área da cultura, reconhecendo os seus direitos e atribuindo os respectivos apoios enquanto estruturas e profissionais da cultura. Senhoras e senhores deputados, um ex-presidente da República dizia recentemente que a democracia está amordaçada. Eu diria que a cultura está amordaçada. Sem investimento, não há arte. Sem arte, não há liberdade. Senhoras e senhores deputados, não somos mais um número. Somos pessoas a tentar sobreviver. Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa ter ultrapassado aqui um minuto.
Então, muito obrigada Pedro Fidalgo Marques. Enfim, por aqui a democracia não anda amordaçada, nós continuamos a aplicá-la aqui na Assembleia da República. Passo agora a palavra a Catarina Saraiva, da Rede, Associação de Estruturas para a Dança Contemporânea. Tem a palavra, Catarina. Não estamos a ouvir. Continuamos a não ouvir. Estamos a vê-la. Tem imagem, mas não tem som. Há algum problema aqui? Não estamos, talvez... Podemos aqui trocar a ordem, entretanto tenta resolver e vou passar a palavra agora à associação seguinte e já voltamos, Catarina, está bem? Bom, então agora irei passar a palavra à Associação Portuguesa de Empresários e Artistas de Circo. Existem várias pessoas, vários dirigentes que estão a assistir. E eu gostaria de saber se serve a passar a palavra ao senhor Presidente, que é o Carlos Carvalho.
Exatamente.
Então tem a palavra, por favor.
Estão a ver?
Não, a vê-lo não estamos. Estamos a ouvi-lo. Agora já estamos a ver. Muito obrigada. Tem a palavra.
Bom dia. Saudar todos os senhores deputados, a senhora Presidente da Comissão e também todos os nossos parceiros da área da cultura. Nós tivemos nesta Comissão de Cultura em maio de 2020 e nessa altura o circo já estava muito mal. O nosso setor de circo estava muito abandonado. Estávamos até, como dissemos e denunciámos, vítimas de xenofobia cultural que feliz passado 8 meses e no ano, a lei. E o circo agora passa a ser uma palavra só, circo. Mas isto não quer dizer que tenha melhorado alguma coisa. Pelo contrário, o circo hoje está do que estava atrás. Nós estamos parados há 1 ano, nem no Natal o circo conseguiu trabalhar. A reabertura que vai ser feita agora continua a ter aqueles horários de cultura. Porque ninguém vai a um espetáculo de circo na parte. Portanto, praticamente os circos não vão poder continuar a trabalhar, vão continuar parados. O governo não respeitou o projeto de resolução que foi aprovado no nosso Parlamento, com 4 medidas concretas de apoio ao circo, e uma delas, neste momento, é fundamental, que é criar um programa com uma verba de 500 mil euros para a retoma e para a modernização e a adaptação do circo nos próximos tempos. Achamos que é essencial que o Governo respeite aquilo que foi aprovado na Assembleia da República. Quero também dizer que concordo plenamente com o que já foi dito por todos os setores, que 2% do plano de resiliência para a cultura seria essencial. O orçamento de Estado da cultura também não é suficiente e tem que ser revisto, porque com a verba que tem para pagar todos os focos que tem, concordamos também com isso. E quero-vos dizer também que o apoio que o Governo está a dar, nomeadamente o apoio às rendas, para nós seria fundamental que esse apoio às rendas fosse para os IUGs, para cancelar os IUGs. Nós vamos pagar 2 anos de IUGs do nosso veículo. Os circos transportam-se terra para terra, têm cada circo cerca de 10 veículos pesados, em média, alguns com 30, 35, e esses IUGs vão ser pagos durante 2 anos sem os veículos se deslocarem, sem transitarem. Portanto, era importante que, tal como há o apoio às rendas, as nossas rendas são os IUGs e o Governo pudesse cancelar os IUGs. Eu não quero alongar mais nesta primeira fase, quero dar também a palavra ao nosso Vice-Presidente para a área dos artistas, o Sr. António Ferreira. Passa a palavra.
Não tem som. Continua sem som.
Agora
já se ouve. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado. Bom dia a todos. Falar de circo é muito difícil falar-se em 3 minutos, porque é, como todos sabem, é uma cultura, a primeira cultura e a única ainda que é nómada e traficante de cultura no mundo. Estamos a sofrer um grave problema, que é já arrasar ali a fome, artistas a irem para as obras e vários trabalhos com muita dignidade, com muito esforço, a deixarem de ensaiar, a deixarem de fazer coisas, os espetáculos, o circo, os contratos dos circos não são sempre contínuos, é muito itinerante tudo, a crise, os empresários têm muita dificuldade antes e tal, e agora muito mais, de se realizar qualquer tipo de trabalho para sustentar estas grandes famílias. Eu sou a voz do acróbata, do palhaço, do trapezista, do malabarista, eu sou a voz do circo, mas muitas vezes não é só na política, tem que ser também no coração que nós cheguemos a vocês, que nos ajudem. Somos uma cultura milenar. Há países, já estou farto de ouvir que há países que estão a fazer melhores do que nós. Por que não o nosso país também definitivamente olhar para nós e ser também primeiros em olhar com olhos de ver e ver que estamos na extinção, somos os últimos moicanos do nosso país. Não temos forma. Agora, graças à APA, que já conseguimos andar aí com vocês a trabalhar mais na nossa vida. São famílias grandes. É muita gente. Nós estamos no limite de ter... Não vimos luz ao fundo do túnel. Estamos no limite de ter que arranjar uma manifestação, de ir para a rua, que é o que nós temos feito toda a vida, mas sim para divertir. Não queríamos dar essa imagem de tristeza. Queremos que todas essas pessoas nos seus devidos lugares, que todas as pessoas que olhem para nós, que nos ajudem, que nos apoiem. Estamos coxos, falta-nos tudo, dignidade, comunicação, estar ligados à nossa sociedade. Não somos uma raça, somos portugueses, ouçam-nos. Temos dificuldades em ser tudo por papéis, isso é um grande handicap contra nós, isso é... Tem sido e será sempre, porque não estamos ligados a uma cidade, a uma aldeia, a uma vila, praticamente toda a nossa vida. Só quando nos retiramos e já não podemos fazer o trapézio, ficamos caídos ali num sítio qualquer que nem vida social temos. Muito obrigado, desculpem, é a primeira vez que eu falo e espero e agradecido. Bom dia a todos.
Muito obrigada, bom dia também para o senhor. E agora vamos tentar novamente passar para a Associação para as Estruturas de Dança Contemporânea. Não sei se a Catarina Saraiva já está em condições de...
Eu estou aqui.
Sim.
Está-me a ouvir?
Agora estamos a ouvir e a ver.
Ah, ótimo.
Tem a palavra, por favor.
Ok. Bom dia. Obrigada mais uma vez por chamarem a rede a participar nestas audições. Eu queria, em primeiro lugar, dizer o porquê, de uma forma positiva, de ter que ser considerado estes 2% no PRR. São 3 fatores essenciais e que passam essencialmente por chamar a atenção de que este é um setor, foi um dos setores mais afetados durante a pandemia. Este é um setor em crescimento, não só a nível quantitativo, mas também a nível qualitativo. Somos cada vez mais profissionais e com mais qualidade. E, por último, a cultura é realmente uma das formas mais importantes de promover uma sociedade mais atenta, mais crítica e mais democrática. E dentro daquilo que foi a análise que fizemos ao PRR, é de constatar que, obviamente, existem muitas formas de poder integrar a cultura dentro do mesmo, não só a nível de, daquilo que o Sr. Primeiro-Ministro falou, e especificamente dentro daquilo que são as grandes linhas estratégicas do PRR, as transições climáticas e digitais. Tem um lugar e deve ter acesso às mesmas oportunidades que todos os outros setores, e portanto estes 2% é o mínimo que deve ser destinado ao setor. Nomeadamente, dentro destas grandes linhas, quando se fala na promoção de trabalho digno, do PRR estou a falar, quando se fala da promoção de trabalho digno, é óbvio que este é um setor que precisa de apoio aí, porque foi bastante afetado. Quando se fala na ligação ou nas metodologias STEAM e STEM, portanto a ligação entre arte e cultura, é óbvio que a arte e a cultura têm aí um lugar. Inclusivamente o PNA, o Plano Nacional das Artes, não é mencionado neste PRR e é um plano que ainda não foi posto em ação. Quando se fala no investimento na digitalização e transição climática, é óbvio que também aí existe a necessidade de fundos para este setor, especificamente naquilo que é a transição climática. Quando se fala num setor cuja grande, aquilo que é o mais importante para fazer aumentar a vida dos espetáculos é a circulação, então é óbvio que nesse sentido é importante haver um apoio à circulação, tendo em conta esta transição climática, não só a nível nacional, mas também a nível internacional. E nesse sentido, a ligação que o Ministério da Cultura poderá fazer com o Instituto de Camões deveria ser feita olhando para exemplos muito concretos que são feitos tanto em França, Alemanha, Bélgica e muitos outros países. Quando se fala em correção territorial e equilíbrio demográfico, é óbvio a importância da cultura também no combate às assimetrias e desigualdades territoriais e, portanto, para que seja possível a fixação de projetos artísticos fora dos grandes centros urbanos onde estão concentrados, é também importante que exista a possibilidade de acesso a linhas de financiamento dos quadros comunitários nacionais e regionais de desenvolvimento económico. E é importante frisar que a maior parte das estruturas deste setor, para além das indústrias criativas, o setor da cultura tem dois lados, tem as indústrias criativas, que são empresas, mas também tem uma série de associações culturais sem fins lucrativos e que não se enquadram dentro da possibilidade de aceder a estes financiamentos. Para não querer, e inclusivamente até poder dar espaço a outras intervenções, creio que é importante mencionar que, na realidade, o que é necessário é que dar estas mesmas condições, aquelas que são pensadas neste PRR, que é um plano conjuntural e não estrutural, tem a ver com aquilo que é esta situação pandémica, dar as mesmas condições e oportunidades faz parte do processo democrático, e retirar a força à cultura é retirar força à identidade e à consciência crítica. E, portanto, esperemos que exista esse reconhecimento da necessidade de inserção de pelo menos 2% diretamente ligados à cultura. E fica aqui a pergunta de que forma é que poderá então retomar-se esta ideia de que é necessária essa integração. O que é que o governo vai fazer? O que é que os partidos da oposição vão fazer depois desta audição para que se volte atrás na não inserção destes 2%? E acho que fico por aqui. Espero que me tenham ouvido, porque eu não me estou a ver nem me estou a ouvir.
Muito obrigada, doutora Catarina Saraiva. Ouvimos-la perfeitamente e vimos-la com aquilo que nós sabemos que é a clareza destas videoconferências. Agora vou passar a palavra à Protoiro, que vai falar o doutor Hélder Milheiro e o doutor Nuno Pardal. Tem a palavra o doutor Hélder Milheiro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estão a ouvir-me?
Estamos a ouvir, sim, não estamos a vê-lo.
E agora?
Agora sim, já estamos a vê-lo. Obrigada.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, caros colegas do setor cultural também aqui representados. Começo por dizer que a Protoiro representa todos os stakeholders do setor da tauromaquia, incluindo artistas e profissionais, as misericórdias, enquanto maiores proprietários de praças, setores em Portugal, e também os clientes, os aficionados, através da Associação de Tertúlias. Passado cerca de um ano da nossa presença nesta comissão, não vimos aqui somente reiterar o que então dissemos. Falamos de um setor cultural que não é um luxo, mas sim gerador de riqueza e emprego, como já foi extensamente afirmado por todos. Por outro lado, também em relação às touradas, que esta são uma das criações mais originais e autênticas da cultura portuguesa, que não têm programas de apoio, incorporam uma base de praticamente 100% de mão de obra nacional, exportam cultura portuguesa, contribuem para a divulgação da nossa cultura no estrangeiro e equilíbrio da balança comercial. Fomentam turismo, impacto económico direto e indireto de muitos milhões de euros, criando emprego e riqueza, além, obviamente, de impostos para o Estado. Que é também uma indústria que move anualmente cerca de 3 milhões de portugueses na globalidade dos eventos tauromáquicos, quer em praças de touros, quer nas tauromaquias de rua ou populares, e com um grande ciclo de impacto económico. Que formam parte também e que acompanham os portugueses praticamente desde a fundação da nacionalidade e que têm feito parte da nossa vida social até hoje, sendo um verdadeiro tesouro cultural especificamente português e único no mundo. Também dizer que uma grande parte dos portugueses, cerca de 30%, se afirmam aficionados e que a sua esmagadora maioria, 86,7%, aprova a existência de touradas, dados geral sondagem de 2019. Por outro lado, que também a tauromaquia em Portugal promove 70 mil hectares de montada e lesíria afetos à criação do touro bravo, são áreas de elevado interesse ambiental e ecológico, onde o touro foi salvo da extinção e é um grande guardião da biodiversidade no nosso território e contribui também para a mitigação de alterações climáticas e a desertificação do território nacional. Que se trata de um setor também socialmente responsável, gerando um valor superior a 1 milhão de euros para Misericórdias e IPSS, como proprietárias de praças de touros. Mas vimos também agora falar de um setor que viu a sua atividade cair 76,5% em 2020, passando 207 espetáculos de praça para 47 e de mais de 1000 eventos de tauromaquia popular para praticamente zero. Foi um setor que viu uma quebra de rendimentos nos profissionais e perda de emprego, comum a todas as áreas culturais, como sabemos. A consequência disto, falamos de dezenas de milhões de euros de perdas económicas diretas no setor, relativamente aos espetáculos, mas se olharmos para todo o impacto global da cadeia de valor criada no setor, falamos de centenas de milhões de euros de perdas para a economia do país também. Falamos de Misericórdias e IPSS, que viram a quebra nas suas receitas, que são advindas da tauromaquia, e que compromete também a sua capacidade de intervenção social, que é insubstituível. Falamos de municípios cuja economia foi gravemente afetada. Por isso, preparamos um caderno de propostas que entregamos aos senhores deputados, que foi distribuído, com o objetivo de contribuir para uma política de reforço cultural deste setor e também para a cultura portuguesa. Passo agora a palavra a Nuno Pardal para falar em nome dos artistas tauromáquicos.
Bom dia, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. A tauromaquia é uma atividade cultural sazonal que começa a 1 de fevereiro, mas decorre sobretudo entre abril e outubro. Por este motivo, é das mais afetadas pela paragem total dos espetáculos comparado com as outras atividades culturais. Com uma quebra de 76,5% da atividade no ano passado, com mais de 80% dos toureiros inativos em 2020, os artistas estão em grande dificuldade para suportar os seus custos fixos, em particular os cavaleiros, que têm a seu cargo a alimentação, manutenção dos cavalos, a sua preparação técnica e artística, as suas equipas de tratadores, veterinários, entre muitos outros. Um elevado prejuízo que neste momento continua a aumentar. Uma corrida de atores integra cerca de 170 intervenientes diretos, promotores, toureiros, forcados, ganadeiros, pessoal técnico, campinos, artesões, alfaiates, ferradores, veterinários e tantos outros. São 170 famílias que dependem da sua realização. Todos estes empregos e cadeias de valores estão muito fragilizados e em verdadeiro risco. Como será 2021? Não será com certeza muito melhor. somos talvez a única atividade cultural sem qualquer política de incentivo, promoção ou subsídios por parte do Ministério da Cultura. E que até é das poucas, para não dizer a única, autossustentável. A acrescentar a esta falta de apoio da tutela, ainda somos um espetáculo com um IVA injusto, discriminatório e ilegal, de 23%, e não de 6%, como todo o setor cultural. Hoje, traçar uma política cultural que pense a cultura como um setor de maior importância social, económico, na sociedade portuguesa, não é uma opção, é uma necessidade básica do nosso país. Como disse aqui nesta comissão no ano passado, não exigimos mais, mas sim o mesmo tratamento que é dado aos nossos colegas da cultura. Contudo, não posso deixar de dar boa nota da abertura do Ministério, que ao fim de mais de 3 anos voltou a reatar contacto com o setor numa reunião com a Sra. Secretária de Estado Adjunta e do Património Cultural e que esperamos seja o início de uma relação com o Governo e o nosso setor. Registramos ainda o esforço do Ministério, ainda que insuficiente, a encontrar apoios aos agentes da cultura nesta época de pandemia. Contudo, alguns dos apoios definidos pelo Governo, quer para artistas, quer para empresários em nome individual, dada a especificidade do tecido laboral da tauromaquia, deixou a grande maioria de fora, estando estes artistas desprotegidos. Os toureiros estão caracterizados laboralmente de 3 formas diferentes: trabalhador independente e a recibos verdes, sócio-gerente de empresa própria ou com um segundo emprego, dada a sazonalidade da atividade. Termino dizendo que é importantíssimo aprovar o Estatuto do Trabalhador da Cultura, que sabemos estar para breve, mas esse Estatuto tem que estar verdadeiramente adaptado aos diversos setores da cultura e artístico, neste particular ao setor da tauromaquia. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Passo agora a palavra à Doutora Margarida Sardinha, da SOS Arte PT. Estamos a ver as estantes de traseiras à Doutora Margarida Sardinha, mas não à Doutora Margarida Sardinha. Não sei se por acaso o Doutor António Baião Pinto está disponível para intervir.
Aqui estou.
Então vou passar-lhe a palavra a si, está bem?
Muito obrigado. Começo por cumprimentar toda a Comissão Parlamentar de Cultura e Comunicação, muito especialmente a senhora deputada doutora Ana Paula Vitorino. Não podemos deixar de agradecer desde já a sua excelência o Presidente da Assembleia da República, bem como ao senhor deputado Rios de Oliveira, a remissão e indicação do SOS Arte PT, bem como o convite formulado pelo Grupo Parlamentar do PSD, respectivamente. A atualidade expôs à clara luz do dia a precariedade, as fragilidades e inseguranças, bem como as desconsiderações de que o setor da cultura tem sido alvo e, muito particularmente, os artistas visuais que hoje aqui representamos. Pessoalmente eu, na qualidade de vogal para os direitos dos artistas visuais do SOS Arte PT. A obrigação do Estado para com a cultura é, além de constitucional, ela mesma o cumprimento contínuo e o resgate daquelas aspirações a que a Revolução de Abril deu voz. A cultura, no seu todo, e em particular no que diz respeito aos artistas visuais, deve ser vista como um instrumento democrático e democratizante, tão justo e necessário ao melhoramento de um sistema que hoje, por essa Europa fora, se vê a braços com anúncios da sua falência. E, em resposta, houve discursos que fomentam políticas de ruptura em detrimento da diversidade e paz social. A cultura é capaz de educar e instruir, como já ouvimos, sensibilizar e questionar. Em suma, de proporcionar às cidadãs e aos cidadãos uma vivência madura e completa enquanto tal. Hoje, os artistas visuais vêm-se incapazes de cumprir a sua função e estão despidos da dignidade inerente a qualquer profissional e trabalhador português. Como foi dito, estão também sujeitos a ter mais do que um emprego. É uma realidade transversal a muitos dos trabalhadores do setor da cultura. Acompanhamos, como de resto, as demais entidades no sentido de voto da Assembleia da República de afetar 2% dos fundos europeus de recuperação e resiliência ao setor da cultura. Da nossa parte, reconhecemos a importância das aquisições públicas de arte contemporânea, mas a política de apoios e incentivos do Governo não pode ficar apenas por aí. Além dos apoios públicos imediatos apresentados pelo Executivo, é necessário, na nossa opinião, que a Assembleia da República as senhoras e os senhores deputados não se demitam do seu mandato democrático e escrutinem o novo Estatuto dos Trabalhadores da Cultura anunciado pelo Governo, debate para o qual o SOS Arte PT, em audiência com o Ministério da Cultura, se dispôs a colaborar, não obstante de ainda estarmos a aguardar, da parte da tutela, os elementos necessários que nos foram prometidos, de modo a emitir o nosso parecer e de modo a sugerir as soluções que temos em vista para este projeto legislativo. No que diz respeito aos profissionais que representamos, há que ter em conta a particularidade de, ao contrário da maioria dos trabalhadores da cultura, não possuírem quaisquer vínculos laborais. Os rendimentos dos artistas visuais advêm de contratos de empreitada, vendas diretas ou por intermédio de galerias, ou seja, contratos de agenciamento. Mais ainda, seria importantíssimo reformular a Lei das Obras Públicas, de tal modo que fosse criada a obrigação de consignar pelo menos 1% do orçamento à encomenda de obras a artistas visuais, à semelhança do que acontece na Alemanha e nos Estados Unidos, e no caso alemão, julgo eu, desde a década de 50. E até em complemento ao que ontem foi dito pelos representantes dos arquitetos. Seria uma boa simbiose entre os dois setores. Continuando, seria também importante alterar, como já foi aqui referido por outros setores da cultura, o CAE dos artistas, porque temos um CAE dos pintores, dos escultores, e isto causa uma grande confusão. Bastaria um CAE dos artistas visuais, simplesmente. Por fim, e porque o tempo já não é muito, importa lançar o debate para a reforma da lei do mecenato, para que esta, na prática, crie uma mais-valia efetiva para quem dela se sirva e, consequentemente, traga os benefícios reais aos artistas visuais e a todo o setor cultural. Com humildade, mas ciente do momento que todos vivemos, enquanto humanidade, Europa e país, apelo às consciências das senhoras e dos senhores deputados, lembrando as palavras de um orador dessa vossa casa, José Estevão Coelho de Magalhães. Figura cuja vontade política e o talento da arte visual eternizaram às portas do Parlamento. Fazei tudo quanto a época exige de vós. Satisfazei todas as necessidades públicas com desassombro. Fazei coisas boas e grandes. E com isso não tereis do país, senão bênçãos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Dr. António Baião Pinto. Vamos passar agora... Agradeço as intervenções de todas as entidades e vamos passar agora à ronda das senhoras e dos senhores deputados. No caso das senhoras deputadas, porque eu só tenho aqui inscrições de senhoras. Senhora deputada Fernanda Velez, por favor.
Obrigada, Senhora Presidente. Cumprimento a Senhora Presidente, as senhoras e os senhores deputados e um cumprimento muito especial a todas as entidades que participam nesta audição. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradeço a vossa presença, assim como as intervenções que acabaram de fazer. Intervenções que se revestem da maior importância para esta reflexão séria e responsável que o Grupo Parlamentar do PSD propôs fazer sobre quais as medidas necessárias e urgentes, medidas corretas e justas, tendo em vista a retoma do setor da cultura. A paralisação do setor cultural começou na segunda semana de março do ano passado, tendo rapidamente abrangido todas as áreas da cultura. Passado um ano, o setor enfrenta perdas significativas e danos profundos. Criadores e profissionais das artes, do espetáculo, arquitetura, criação artística e literária, todo o setor, nas suas mais diversas vertentes, vivem a maior crise de sempre. Tratando-se de um setor importante na atividade nacional, com enorme impacto no emprego, na criação de riqueza e no desenvolvimento global do país, não se compreende que tenha sido tão pouco considerado por este governo. Mas, infelizmente, tem sido essa a posição do Ministério da Cultura. Uma total desconsideração para com o setor cultural e criativo e um profundo alheamento face às necessidades e à procura de respostas e soluções para um setor tão fustigado pela pandemia de Covid-19. E o que se torna mais constrangedor neste dramático panorama é o facto de o Ministério da Cultura ter consciência da gravidade dos problemas, pois nas palavras da Senhora Ministra da Cultura, e cito, a cultura foi um dos setores mais atingidos no meio deste tsunami que se abateu sobre o país. Mas, paradoxalmente, a Senhora Ministra da Cultura nada fez para lutar por medidas que mitigassem estes efeitos tão prejudiciais ao setor, preferindo antes uma atitude de resignação e de conformismo. De facto, para este setor, as medidas levadas a cabo pela tutela foram sempre insuficientes e tardias, originando um clima de incompreensão e de contestação perante uma tanta negligência e afastamento. E, quando é conhecido o Plano de Recuperação e Resiliência, um dos instrumentos do Governo para relançar a economia nacional, todo o setor é confrontado com o facto de este plano não contemplar uma única medida específica para a cultura. Tentando justificar o injustificável, veio o Sr. Primeiro-Ministro dizer ao setor que o objetivo é considerar novos programas ou novos projetos e, por isso, serem bem-vindos todos os contributos que chegassem até 1 de março, dia em que terminou a consulta pública do PRR. Tal afirmação foi mais um alijado de responsabilidades por parte do Sr. Primeiro-Ministro e, sobretudo, representa uma verdadeira afronta ao setor, uma vez que os diversos representantes das atividades culturais têm vindo a apresentar incessantemente propostas desde o início da pandemia. Até os setores vítimas da política do gosto da Sra. Ministra da Cultura, a tauromaquia e o circo tradicional, têm apresentado propostas justas e concretas, passíveis de integrar um plano de ação para a cultura. Em linha com o que o Parlamento Europeu defende e o nosso Governo estranhamente ignora, a Assembleia da República aprovou com o voto contra do Grupo Parlamentar do PS um projeto de resolução do PSD que recomenda ao Governo o cumprimento da Resolução Recuperação Cultural da Europa com a afetação ao setor cultural e criativo de valor não inferior a 2% das verbas europeias do Mecanismo de Recuperação e Resiliência que cabem a Portugal. Este é, pois, o momento de exigir ao Governo respostas robustas, claras e urgentes para o presente e o futuro da cultura em Portugal. É o momento para exigir ao Governo soluções capazes de originar uma retoma forte e rápida de todo o sistema cultural em todas as suas componentes. É este o momento de exigir ao Governo medidas de fundo que vão além do estado de emergência. Chegados ao último grupo de audições realizadas no âmbito do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, que a boa hora o fez, esta Comissão já teve a oportunidade de ouvir um vasto conjunto de entidades que representam atores, encenadores, músicos, escritores, compositores, bailarinos, coreógrafos, cineastas, artistas, produtores e técnicos de espetáculo, companhias de dança e teatro, grupos de música, organizadores de festivais, entre outros. Todos, sem exceção, concordaram que o setor não pode ser ignorado neste plano de recuperação e resiliência nacional. Esta é uma oportunidade única e repetível de aprovar medidas suscetíveis de inverter o panorama de crise profunda a que o setor foi votado. O Governo não pode ignorar esta realidade, não pode ignorar o diagnóstico que foi feito ao longo destas audições e não pode ignorar as sugestões do setor. Não há mais margem para continuar a falhar e a ignorar a cultura em Portugal. Assim sendo, foi muito importante a vossa intervenção nesta comissão. Adiantaram muitas ideias, medidas e soluções, mas porventura umas são mais urgentes do que outras, apesar de todas elas serem importantes. E nessa medida, gostaríamos muito de ter a vossa opinião no que diz respeito ao estabelecimento das prioridades essenciais para a recuperação no que concerne a cada uma das áreas que representam. Reitero novamente o meu agradecimento pela participação de todas as entidades. E termino fazendo um voto que a cultura em breve volte à chamada normalidade. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vou agora passar a palavra à Sra. Deputada Raquel Ferreira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito boa tarde, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados e todas as entidades aqui presentes nesta audição. Agradecer aos representantes das várias associações por se terem disponibilizado para prestarem a vossa intervenção nesta comissão. São sempre muito bem-vindos porque todos os contributos são relevantes na tomada de medidas para estes setores. Diga-se que o problema do setor da cultura já data de décadas, nomeadamente em relação à precariedade laboral e baixo nível remuneratório, que ainda é mais patente nestes artistas que hoje estão aqui representados nestas associações. Tendo esta pandemia vindo a agudizar estes setores que têm sido, sem sombra de dúvida, dos mais fustigados. E por isso, ao longo destes tempos de pandemia, o Governo tem vindo a implementar medidas para o setor da cultura, bem como medidas que têm vindo a ser alargadas. Neste seguimento, o Governo entendeu, e bem, a criação de um grupo de trabalho para analisar a situação laboral nas artes, Este grupo pretende a atualização e a adaptação dos regimes legais dos contratos de trabalho e de segurança social dos profissionais de espetáculo. Foram realizadas mais de 50 reuniões de trabalho, onde têm sido ouvidas algumas das entidades hoje aqui presentes nesta audição. Este grupo reuniu também com algumas das maiores entidades empregadoras do setor, a fim de recolher os seus contributos a este respeito. É certo que o setor da cultura sofre, mas também é verdade que o Governo tem vindo a fazer reforços nos apoios, por forma a procurar não deixar ninguém para trás. Desde logo, com as medidas transversais, que são conhecidas por todos, e como o programa Apoiar, que foram enviados pelo Ministério da Economia, em março de 2021, e ainda outras medidas, nomeadamente as estruturas artísticas não profissionais, em que há um reforço de 700 mil euros via direções regionais da cultura. Relativamente à questão do tecido empresarial, as micro, pequenas e médias empresas, incluindo as empresas em nome individual com contabilidade organizada, com CAI da área da cultura, que conta com 30 milhões de euros. As entidades artísticas, pessoas singulares, grupos informais, entidades coletivas, incluindo empresários em nome individual sem contabilidade organizada, com 12 milhões de euros. Também de salientar os apoios no âmbito da DEGARTES, em que houve 75 entidades que não tinham sido apoiadas nos concursos de 2020-2021. Há um complemento de apoio também às 12 entidades parcialmente apoiadas no âmbito desses concursos. Há 8,4 milhões de euros para a atribuição de apoio a 368 entidades não apoiadas no concurso de 2020. O objetivo tem sido sempre apostar na resiliência do setor, em especial no tecido humano. Também aqui foi falado várias vezes no PPR. É certo que o PPR está vocacionado em linha com os grandes objetivos definidos pela União Europeia, para reformas e investimentos que acelerem a dupla transição climática e digital ou reforcem a resiliência. Mas isto não significa, porém, que a área da cultura seja excluída no que se refere ao acesso a programas aí previstos. O Grupo Parlamentar do PS tem estado atento a todos os contributos que têm chegado das várias entidades ligadas a este setor. Estamos atentos nestes tempos de desconfinamento progressivo, em que tomaremos boa nota dos contributos que aqui nos deixam, por forma a serem levados ao Ministério da Cultura. Neste seguimento, e não obstante das medidas aqui elencadas e outras que o Governo tem vindo a considerar, eu gostaria de perguntar, a curto prazo, que outras medidas é que estas instituições propõem? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria começar por agradecer as organizações que participaram hoje, portanto, a Convergência para a Cultura, a Plateia, a Plataforma Dança, a Rede, a Associação de Empresários e Artistas do Circo e a SOS Arte.pt. Estas organizações trouxeram-nos informações muito importantes sobre os problemas estruturais, que nós sabemos que são problemas antigos, que têm sido agravados pela situação pandémica, pela crise pandémica que nós estamos a viver, mas também nos dizem quais é que são as reformas estruturais que devem acontecer e aquelas que são necessárias para que os problemas, estes problemas antigos, possam ser ultrapassados. Portanto, nós temos a convicção de que os problemas da cultura necessitam do maior investimento, isto foi também destacado logo pelas primeiras organizações que participaram, e nós concordamos com isso, ou seja, não se consegue resolver os problemas estruturais apenas com medidas de emergência, mas essas medidas de emergência também são necessárias para responder aos problemas que estão colocados. Portanto, e é por isso que é fundamental também pensar em medidas de emergência a fundo perdido que possam permitir às pessoas sobreviver neste contexto concreto em que estão a viver, em que estão há mais de um ano sem ter rendimentos e também sem receber os apoios. apoios, portanto, sem chegar, sem ter acesso aos apoios, porque embora os apoios sejam apresentados como universais, na sua implementação e aplicação, tendem a deixar pessoas de fora. E isso não pode acontecer e tem que ser corrigido. Outro aspecto que nós também queríamos destacar, e isto resulta de várias investigações que têm sido feitas e de dados que foram colhidos, sabemos que as indústrias culturais e criativas foram muito afetadas, mas que dentro deste setor, aquelas que foram mais afetadas foram as áreas da música e a área das artes cénicas, que tiveram perdas superiores a 75%. E também importa destacar que este mesmo estudo que pretende analisar a economia cultural e criativa antes e depois da Covid-19, diz-nos que 46% das pessoas entrevistadas dizem não se sentir confortáveis para ir ao espetáculo durante meses, e 21% das pessoas entrevistadas também dizem que não se sentem confortáveis para ir ao teatro, para ir a espetáculos durante anos. Ou seja, há aqui uma questão que tem que está relacionada com a confiança relativamente à segurança dos espetáculos, e isso também o setor fez um trabalho bastante importante de demonstrar que a cultura é segura, mas é preciso que isso seja reforçado nas medidas que são apresentadas para o desconfinamento. Portanto, é importante que a Ministra da Cultura assuma estes dados e perceba que é relevante intervir para reforçar o que as estruturas têm feito e ampliar a confiança das pessoas relativamente à participação em espetáculos em espetáculos, ir ao cinema e outras iniciativas. Portanto, também é importante que o plano de desconfinamento seja apresentado à população, reforçando e reiterando a segurança dos espetáculos culturais. Portanto, isto é uma breve análise da situação. Agora queria passar para perguntas concretas. Queria destacar ainda que também olhamos com perplexidade a ausência de medidas específicas para a cultura no plano de recuperação e resiliência, embora a ministra tenha afirmado que está empenhada em inscrever o setor como um eixo estratégico do país. Aqui a nossa pergunta é como é que a ministra pretende inscrever a cultura como um eixo estratégico quando a secundariza no plano que prevê as medidas de investimento e de recuperação do país. As minhas perguntas agora vão mais relativamente à parte das medidas de emergência. Portanto, foi anunciado, ou foi divulgado, publicado, peço desculpa, o regulamento para o programa Garantir Cultura, e eu gostava que nos dissessem que avaliação é que fazem deste regulamento, deste programa, também que partilhassem connosco as vossas considerações relativamente à sua abrangência e quais é que são os obstáculos que identificam à sua aplicação. Depois também temos a questão do Estatuto do Trabalhador da Cultura. Concordamos que foi prematura o anúncio de que dia 22 de abril seria votado em Conselho de Ministros, uma vez que ainda há, segundo as denúncias que foram feitas pelas organizações que têm participado nesta discussão, ainda há uma parte substancial do trabalho a ser feito para poder adquirir a coerência e a densidade que é necessário para responder aos problemas que estão colocados. Estas são as duas perguntas, aos dois temas que eu gostava que desenvolvessem nas próximas intervenções. São perguntas que eu deixo para as próximas intervenções. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vou agora passar a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentava as entidades auscultadas e, uma vez que nos encaminhamos para concluir estas rondas de auscultações e de audiências, dizer algumas questões mais de fundo. Foi surgindo de alguma maneira destas audições uma ideia do entendam-se aí todos no Parlamento para dar uma resposta do que é necessário. Isto acredito que tenha sido feito por parte de algumas entidades num misto de alguma inocência e de alguma boa vontade, que não é criticável de todo, mas que de facto tem de ser esclarecido, porque nós estamos a falar de opções políticas. Estamos a falar de opções políticas que podem ser em medidas transitórias e imediatas, em medidas estruturais e em visões absolutamente divergentes sobre o que é sequer a natureza da cultura. Para nós, não há democracia sem cultura. Mas não há muito aqui que não pensa assim, quem não pensa assim, desta maneira. E muito menos desta maneira estrutural e estratégica. E, portanto, quando nós falamos em investir na cultura, estruturá-la, alterar o seu funcionamento e os seus organismos, em garantir os direitos dos trabalhadores ou atacá-los, estamos a falar de opções. Quando falamos de aproveitar os recursos disponíveis, inclusivamente ao nível do próprio orçamento do Estado, ou manter o orçamento guardadinho dentro de uma gaveta, estamos a falar de opções políticas. Quando se fala em assegurar a sobrevivência presente, garantindo que todos os apoios previstos dão resposta a toda a gente na cultura, se exclui pessoas porque não estão inscritas com aquele CAI àquela data, ou porque há barreira XYZ, ou porque o apoio é só de um mês e devia ser ao longo do tempo, enquanto existirem as consequências da epidemia, estamos a falar de opções políticas. Quando estamos a falar cumprir a Constituição em relação àquilo que está estabelecido do direito à cultura, ou não a cumprir, ou pior, a tentar contra ela, estamos a falar de opções políticas. Quando falamos de defender a soberania e a livre escolha do nosso destino enquanto país, ou a submissão a interesses externos e aos grandes grupos económicos, que também no PRR isso está visível, estamos a falar de opções políticas. Quando estamos a desenvolver políticas que vão no sentido de confinar, ou então, diferentemente, de garantir as condições de segurança sanitária necessárias para que a vida continue com saúde e com trabalho na área da cultura, estamos a falar de opções políticas. E há visões na Assembleia da República que são antagónicas. Não estamos todos, a verdade é essa, enquanto que o PCP se clarifica do lado pela defesa da cultura e do lado da defesa dos direitos dos trabalhadores das artes e da cultura, optando pela cultura em detrimento da barbárie, é disto que nós estamos a falar, é desta opção. Há outros grupos parlamentares que não têm estado, evidentemente, nesta luta. E, portanto, tudo isto são opções. Foi fácil para o PSD apresentar o projeto dos 2% do PRR. E nós até votámos a favor. Mas, quando falamos naquilo que dói, que são as responsabilidades nacionais, aquilo que é a opção nacional para existir, por exemplo, 1% para a cultura no orçamento do Estado, com a estruturação de um serviço público de cultura, com aquilo que é a existência de meios técnicos, políticos, administrativos, logísticos, financeiros, para a decisão nacional e para evitar que catástrofes destas, naquilo que foi a vida dos trabalhadores das artes e a cultura, fossem impedidas de acontecer, como é que votaram sempre? Contra. E mais, o Partido Socialista também não está ilibado disto, como é evidente, porque naquilo que foi a resposta aos problemas imediatos que estão colocados agora no surto, a resposta tardou, não foi eficaz, não foi abrangente e foi altamente limitada. E depois, não pode também o Partido Socialista vir falar nos hipotéticos 2%, sabe-se lá o quê, e depois no orçamento termos uma miséria atribuída ao Ministério da Cultura. E, portanto, aquilo que é preciso garantir, sim, é aproveitar aquilo que são os financiamentos comunitários para determinado tipo de respostas e, sim, garantir que existe a responsabilização a nível nacional por parte do Governo com o Ministério da Cultura capaz de desenvolver uma política capaz que dê resposta às necessidades do desenvolvimento do nosso país. Isso é absolutamente fundamental e não tem acontecido por mão de sucessivos governos. E, portanto, o que nos parece que é aqui urgente, eu não vou fazer perguntas em particular porque a maratona já foi tão grande e nós já tivemos tantos elementos, Queria muito agradecer aquilo que foram estes contributos que vieram nesta última audiência, mas de facto a nossa preocupação é esta, e vou terminar com isto. Não basta dizer que o PRR vai dar resposta quando se viu a má vontade do próprio Partido Socialista votando contra a aplicação desses 2% para a cultura. Agora, tem de haver aqui uma questão muito mais estrutural e muito mais dramática, que é um plano nacional de emergência para as artes e para a cultura, em que de facto seja prevista, organizada, revista, que haja uma reflexão no sentido da proteção dos direitos dos trabalhadores, mas também de garantia, de preservação e salvaguarda do tecido cultural e artístico do nosso país. E para esse plano o PCP estará sempre disponível para a sua construção com todos aqueles que o queiram fazer connosco. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Ana Mesquita. Agora vou passar a palavra à plataforma Convergência pela Cultura. É o Dr. Alexandre Moraes, ou vou passar ao Dr. Alexandre Moraes, que é o primeiro nome que tenho aqui.
Boa tarde, será a Anaísa Raquel, que vai iniciar esta respostas. Portanto, é um tempo partilhado.
Ah, é um tempo partilhado. Muito bem. Então a doutora Anaísa Raquel irá ter 2 minutos e depois o Dr. Alexandre Moraes terá os outros 2 minutos.
Sem os doutores, por favor.
Ok, certo, fica combinado. Sem os doutores, então. Pode começar, eu vou contar o tempo, só que reset. Ups.
Eu não estou a ver, mas
se
aqui esteja a ver. Vou começar, quero agradecer a disponibilidade.
Como é que eu faço para começar? Obrigada.
É 2 minutos para entidade.
Não, não é este. Não estamos aqui.
A cultura não é uma ilha. A cultura não se move num só ministério. E a cultura tem que ser olhada de uma forma global. Mas, acima de tudo, a cultura tem que ser olhada como cada uma das pessoas que faz a cultura. Quando ouço a senhora deputada Wanda Velez falar da opinião acerca das prioridades essenciais, tendo em conta que estamos a iniciar o segundo ano de pandemia, neste momento já não há prioridades essenciais. Todas as prioridades essenciais estão atrasadas. Nós estamos a correr contra o tempo. As medidas de emergência que foram pedidas em maio do ano passado ainda não chegaram a todos, por conta da má atribuição dos CAIS, por conta da má atribuição dos CIRSES. São medidas que não chegaram a todos. Gostaria de referir também que se fala muito nos milhões, os milhões que vêm para a cultura, os apoios específicos à cultura. Nós devemos aqui ter uma noção muito clara de que a cultura não é o universo de DG Artes, a cultura é muito mais do que o universo de DG Artes. E uma coisa são os apoios que a DG Artes tem a nível concursal para as entidades e para projetos, outra coisa são os apoios naquilo que diz respeito a uma situação de epidemia e em que milhares de trabalhadores estão proibidos de exercer a sua atividade profissional e que foram enviados para casa sem qualquer proteção social. E isto não se pode tratar como os milhões e milhões que já foram distribuídos, porque são milhões e milhões que não chegaram. Não há uma política de transparência e muitos de nós não sabemos onde é que andam esses milhões. Mas gostava de falar que, em relação a esse estudo que foi divulgado, das pessoas não se sentirem confortáveis nas salas de espetáculos, é muito perigoso falar desse resultado desse estudo, porque nós não sabemos efetivamente se as pessoas que responderam que não se sentem confortáveis nas salas de espetáculos tiveram a oportunidade e visitaram as salas de espetáculos naquele momento pequenino em que pudemos voltar ao exercício das práticas das artes, nomeadamente das artes cénicas e equipamentos culturais, e não sabemos se as pessoas testaram ou não a sua segurança, porque a cultura de facto é segura. Portanto, vamos falar sobre o Garantir Cultura? Vamos falar sobre o Garantir Cultura. Vai abrir agora no dia 30 de março, já foram disponibilizados as formas de apoio, as formas concursais. Temos 9 meses para a execução daquilo a que vamos concorrer no Garantir Cultura. Nós vamos ter estes 9 meses para a execução ou virá um terceiro confinamento? E neste terceiro confinamento que virá, voltaremos a estar em casa com desproteção social, porque a verdade é que em nenhuma das retomas que aconteceu até agora houve uma proteção social, houve a prática das condições dos vínculos laborais e voltámos à estaca zero. Há um ano estamos na estaca zero, é muito difícil neste momento falar do que são prioridades, porque as prioridades é uma retoma a nível de proteção social dos seus trabalhadores. Portanto, há um esforço enorme que tem que ser feito, não só da nossa parte, como também na vossa parte, e isso significa uma mudança de paradigma, uma mudança em que o Ministério da Cultura tem que estar em permanente diálogo com o Ministério do Trabalho, com o Ministério da Economia, com o Ministério das Finanças, e temos que deixar de pedir migalhas, porque nós não vamos conseguir viver de migalhas. A cultura é muito mais do que as migalhas que são anunciadas há mais de um ano. E passo então a palavra ao meu colega Alexandre Belo Moraes. Obrigada.
Muito obrigada, Anaísa. Não sei se já me vem.
Sim.
Já cá estou. Desculpa lá estes segundos, mas é o seguinte.
Peço imensa desculpa, tinham 4 minutos, eu informei que eram 4 minutos no início e a sua colega gastou os 4 minutos na sua intervenção. Portanto, eu agora terei de passar para uma outra organização e então poderá responder depois nos 2 minutos finais. Agora vou passar a palavra à plateia, à Associação de Profissionais das Artes Cénicas. Amarilis Felizes.
Estão a ouvir-me?
Sim, estamos a ouvir e a ver.
Ok. Bom dia outra vez. Vou tentar responder às questões relativamente às prioridades. Apesar de nós já termos feito um ano de pandemia, a prioridade para nós é muito clara e continua a ser garantir rendimentos a quem perdeu o trabalho e quem não pode trabalhar. Esta garantia, ou seja, como sabem, surgiram apoios específicos para os trabalhadores independentes. Esses apoios têm limitações no valor e excluem algumas pessoas. É importante, portanto, garantir um valor que esteja acima do limiar da pobreza e é importante acabar com as exclusões, ou seja, garantir que todas as pessoas que precisam destes apoios têm estes apoios. E a prioridade vai continuar a ser esta, porque apesar de nós podermos retomar as atividades a partir do dia 19, não vai miraculosamente toda a gente começar a trabalhar, não é? Ou seja, é preciso que este apoio ao rendimento de quem perdeu o seu trabalho se prolongue no horizonte, pelo menos, do fim de todas as restrições. Há uma crise que está instalada, nós eu acho que ainda nem sequer vimos e conhecemos o que é que de facto vem aí na consequência da crise económica e, portanto, é preciso pensar em apoios às pessoas num horizonte muito mais alargado do que esta estratégia mês a mês que tem surgido. Depois, estruturalmente, ainda centrada em quem trabalha nesta área, estruturalmente é preciso compreender que este setor não é um setor alheio à lei laboral e por isso é preciso uma mudança estrutural de facto, como estava a ser dito anteriormente, uma mudança de paradigma que tem de ser feita também nas instituições públicas e também no entendimento
por exemplo, dos deputados e das deputadas sobre este setor. Ou seja, é preciso que comecem a ser cumpridas as regras e, nesse sentido, o estatuto poderá ser uma ajuda para voltarmos a discutir a importância disto, porque sem pessoas a trabalhar com dignidade também não temos produção cultural e produção artística como queremos. Portanto, depois, obviamente que é preciso reforçar o tecido cultural e artístico com medidas de apoio à recuperação, como algumas têm surgido, como é o Garantir Cultura, já vou especificamente falar dele, mas é preciso que estas medidas de recuperação sejam implementadas rapidamente. O que nós temos, por exemplo, o ano passado foram anunciados 30 milhões como dinheiro a ser gasto pelas autarquias ainda no verão de 2020, e esses projetos, como aliás seria expectável, ainda não estão em prática, esse dinheiro ainda não está a chegar ao tecido cultural. Portanto, é preciso também alguma preocupação com a rapidez destas medidas, ou seja, por exemplo, o facto do apoio de 438 euros aos trabalhadores da cultura anunciado em janeiro ainda não ter sido pago é completamente intolerável, tendo em conta que já vamos num ano de pandemia, e esta demora não nos parece haver grande justificação para ela. As medidas de recuperação têm de ser maiores, ou seja, têm também de ter outro tipo de horizonte temporal, daí ter sido importante estar incluídas mais medidas no plano de recuperação e resiliência. Sobre o Garantir Cultura, Ele é um apoio assim, sem precedentes.
A Maria Elis tem que começar a terminar.
Vou concluir. Sim. É um apoio sem precedentes. Desculpa, estou a me ouvir bem, é que não consigo terminar assim. Mas é um apoio sem precedentes dentro do panorama destes apoios. Portanto, obviamente, tem critérios que são diferentes e que são claramente questionáveis e debatíveis, mas neste momento é importante que isto avance, tendo em conta também que já foi anunciado há muito tempo. Há um aspecto particular, que é o facto de a plataforma para o pedido de apoio ainda não estar disponível, de sabermos que o apoio vai ser concedido por ordem de chegada, ou seja...
Peço imensa desculpa, temos... Maria Elis, tem mesmo que terminar.
Ou seja, só dizer que é importante que a plataforma esteja disponível antes do primeiro dia possível para submeter o apoio, senão vai ser...
Muito obrigada, Maria Elis. Passo... Ok. Agora passo a palavra à plataforma Dança, a Associação Nacional de Dança, Pedro Fidalgo Marques.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Então, aqui, tentando responder às questões colocadas pelos senhores deputados e aos comentários que fizeram, começo por perguntar e por voltar a fazer a pergunta que fiz há bocado, se algum dos senhores deputados foi assistir a um espetáculo presencial desde 1 de junho de 2020, ou se frequentou uma atividade cultural, como, por exemplo, uma aula de dança, porque realmente seria importante para perceberem como este setor funcionou, como é seguro, e se falamos aqui nestes estudos de segurança, vocês deverão ser os primeiros a dar o exemplo, a frequentar, a dar o exemplo e a mostrar que é uma atividade segura e confiável para todos os portugueses. Entrando aqui depois em questões mais concretas, então, que foram feitas, eu falo aqui da questão do Estatuto de Estado da Cultura, que acreditamos que ia ser mais ousado e ser uma oportunidade para regulamentar o setor. Ou seja, o que está a ser feito é de valor, é importante, é um trabalho que, apesar de tudo, ainda estamos à espera de algumas partes, mas achamos que ainda deveria ser mais ousado. Aguardamos então a apresentação da parte relativa à proteção e contribuições sociais. Confiamos, no entanto, e permitam-me aqui este comentário, que tendo o Sr. Presidente, o Sr. Primeiro-Ministro colocado um prazo para aprovação, finalmente então, se calhar, o setor da cultura vai ser uma prioridade em alguma coisa para os Ministérios da Segurança Social e das Finanças, porque realmente, como também disse anteriormente, é sempre aqui uma luta. Finalmente, havendo aqui um prazo, se calhar foi o Sr. Primeiro-Ministro que percebeu que tinha o próprio com a pressão para a coisa andar. Queremos ir pela positiva. Do projeto Garantir Cultura, não compreendemos como é que um programa apresentado em janeiro ainda não tem um aviso para as entidades empresariais publicado. Ou seja, o aviso publicado foi só para as entidades não comerciais. Falta as entidades empresariais, ou as entidades comerciais, que teoricamente terão um prazo de candidatura também agora no final do mês e ainda não sabem quais serão as regras. Queremos acreditar que este aviso também, contudo, irá colmatar muitas das falhas e exclusões no aviso do Garantia Cultura para o tecido não empresarial. Ou seja, todas estas questões que já falámos dos CAIs e dos CIRS e de algumas exclusões que até possam estar colmatados neste aviso que falta publicar. E também pedimos a republicação então, do Garantia Cultura, desta iniciativa em 2021, garantido com um reforço de dotação para que chegue para todos e que não tenhamos esta questão do primeiro a chegar, deixando muitas pessoas de fora. Deixamos um destaque principal também aqui para algumas áreas na dança que estão indo parados, as danças tradicionais, o folclore, as danças sociais, são setores que, dada a sua natureza, estão especialmente parados e que não têm qualquer tipo de proteção adicional, nem sequer poderam se adaptar a um online, são setores de comunidade que não estão a funcionar. Outra nota que deixamos é, achamos interessante o mapeamento encomendado do Governo, que considera a profissão do professor de classe artística, e já temos na admissão anterior o responsável por esse mapeamento, e está lá quem for consultar que o professor de classes artísticas é um profissional de cultura, mas o Governo continua a ignorar e a excluir os professores, os professores artísticos e os professores de educação artística. Necessitamos realmente uma mudança estrutural na construção de uma real política cultural. Temos deixado de correr atrás do prejuízo e planear um futuro inclusivo. Deixamos apenas aqui mais algumas medidas, como estamos a dizer, que é necessário urgente e urgentes a revisão dos CAIs e CIRS e das regras de inclusão e exclusão nos apoios sociais e nos apoios apoiares e nos apoios do Garantia Cultura. Não podemos continuar com regras de uma década atrás, com CAIs e CIRS de uma década atrás que continuam a excluir pessoas. É necessário rever isso e não deixar, mais uma vez, ninguém para trás. É necessário que se contemple a faturação desde o primeiro trimestre nos programas apoiares e apoiar as rendas, porque realmente há entidades que até podem ter recuperado ligeiramente no último trimestre do ano passado, mas que ao parar novamente estão em situações difíceis e que agora com as novas regras dos 40%, só contando o ano passado e não contando este trimestre, podem ter essa quebra, mas a verdade é que estamos parados há 3 meses e sem perspectiva de uma retoma verdadeira. É necessário prolongar o apoiar rendas para 1 ano e não 6 meses. É necessário alargar moratórias bancárias até setembro do próximo ano. É necessário a revisão da lei do mecenato. Isso é uma questão imediata. Sabemos que é uma questão de dar tempo, mas é uma medida imediata que iria ajudar de voltar a envolver o setor privado no apoio às artes. A lei do mecenato atual está desutilizada e não funciona. E para terminar, realmente não podemos deixar de voltar a dizer que é necessário um reconhecimento do ensino da dança como uma atividade de mediação cultural e como uma atividade que deve ser incluída nestes apoios. Senhores deputados, agradeço a atenção e, por favor, tenham atenção a estas questões colocadas. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Passo agora a palavra à Sra. Catarina Saraiva, por favor.
Boa tarde. Oh, boa tarde, Jana. Está-me a ouvir?
Sim.
Ok. Então, relativamente às intervenções feitas, eu queria retomar uma intervenção feita pelo deputado Bruno Aragão, que diz que esta recuperação vai levar 10 anos e que nessa altura já não estarão por aí esses deputados, pois nós estaremos, continuaremos daqui a 10 anos e acho que a medida mais imediata é precisamente rever aquilo que é o orçamento da cultura. É um setor subfinanciado e sendo subfinanciado tudo aquilo que sejam as medidas que se estão a tratar e que são louváveis, nomeadamente o Estatuto de Trabalhador, não poderão ser postas em prática, porque não teremos essa capacidade. Por outro lado, também é preciso rever aquilo que é a diferença entre indústrias culturais e estruturas que não têm uma entidade jurídica comercial e, portanto, fazer com que estas possam ter acesso aos mesmos financiamentos que as chamadas PMEs. Quando a deputada socialista pergunta a curto prazo quais são as medidas que deveriam ser feitas, eu digo, pois então, revejam já aquilo que é a possibilidade de integração destes 2% no PRR, que será a medida mais imediata, mas obviamente que é uma medida conjuntural e não estrutural. E nesse sentido, eu volto a sublinhar a importância mesmo de se rever aquilo que é o orçamento da cultura e o subfinanciamento deste setor e deste Ministério, tentando recuperar aquilo que era um orçamento de há 20 anos atrás, que era muito melhor do que é agora. Há uma outra coisa que acho que é importante e que creio que poderia ser feito, que é precisamente dar a confiança aos portugueses de que a cultura é segura e que realmente este plano de desconfinamento não transmite essa ideia ao propor que os teatros sejam das últimas, dos últimos equipamentos a ser abertos. É muito mais seguro ir ao teatro do que a um supermercado, e os supermercados estão abertos. Sabem, com certeza, as medidas de segurança que são feitas para se aceder a uma sala de teatro. Isto deveria ser pensado. Por outro lado, também, dentro daquilo que é sustentabilidade, é importante começar a rever aquilo que são possibilidades de políticas de colaboração entre governo central e governos locais, nomeadamente no que diz respeito à rede de cineteatros, que é um decreto-lei que está ainda em discussão e que nos preocupa, porque, tal como dissemos, se a circulação é uma das formas também de fazer aumentar o tempo de vida dos espetáculos, é importante que estas estruturas tenham as qualificações necessárias para acolher esses espetáculos. Sabemos que neste momento estão todos os teatros a reprogramar peças e que não sabemos até quando é que esta situação vai continuar, e portanto este será um problema, porque temos precisamente os profissionais do setor têm nos teatros parceiros que poderão deixar de ser se não tiverem as condições. Por outro lado, relativamente à intervenção da deputada Ana Mesquita, agradeço ter falado sobre a necessidade daquilo que são as prioridades políticas, e agradeço que seja pensado que a cultura realmente é uma das formas de fazer com que a população seja mais democrática, mais crítica, mais atenta, mais educada, mais cívica, e portanto a cultura é um investimento necessário e que deveria realmente ser considerado não só 1% para a cultura, mas muito mais do que isso. A retoma de um orçamento digno acho que é a prioridade neste momento, e acho que vou dar mais uma vez tempo para que outras estruturas possam falar. Obrigada.
Muito, muito obrigada. Passo agora a palavra para o Dr. Carlos Carvalho, da APA. Não tem som. Não tem som.
Agora tem.
Agora já temos.
Como diz o Alexandre Belo, da Convergência, sem doutor, doutor só de circo com 46 anos de experiência.
Olha, mas nem eu sou doutora e tratam-me sempre por doutora, veja lá. Sou engenheira.
Não faz mal. Queria começar por responder à senhora deputada do PS, do Partido Socialista, quando diz que o PS está, e o governo está a criar reforços para não deixar ninguém para trás. Nós já estamos a ouvir esta conversa de não deixar ninguém para trás há quase um ano. E o que é facto é que no meu setor, por exemplo, 90% das pessoas de circo foram deixadas para trás. E têm que estar com profissões que não são as nossas, são dignas, claro que sim, e sem medo têm estado a trabalhar como condutores de veículos pesados, como manobradores de máquinas, como cozinheiras em hotéis, em lares de terceira idade, por aí fora. Portanto, o governo deixou, de facto, em todos os setores da cultura, muita gente para trás. E isto é grave. E não, o governo não pode continuar a dizer, nem a senhora ministra da Cultura pode continuar a dizer, que o governo está a ajudar toda a gente, porque não é verdade. Há casos gritantes, e vou citar um, para terem exemplo, como foi dito também já aqui, ou porque os cais não combinam, ou porque a inscrição nas finanças não foi feita a tempo, ou porque na Segurança Social, ou porque isto ou por aquilo, as pessoas não conseguem concorrer aos poucos apoios que têm chegado à cultura. Eu tenho o caso, por exemplo, de um empresário com cerca de 15 veículos pesados, com um circo já com uma dimensão grande, que foi durante 10 ou 15 anos empresário em nome individual. E em janeiro de 2020 abriu uma empresa unipessoal. Ora, como não tem historial de faturação em 2019, por exemplo, não pode concorrer ao programa Apoiar. Quer dizer, isto ninguém se preocupa em ver que esse empresário tem, de facto, um historial de 15 anos de contribuições e de pagamentos de impostos ao Estado. E então fica de fora, simplesmente. Isto é só um caso gritante daquilo que se tem feito em relação aos apoios. Quero também dizer que, em relação ao circo, o desconfinamento de 19 de abril para nós é uma miragem. Não vamos ter ilusões. Porque o circo está dependente, e nós denunciámos já isto em 5 ministérios, de licenciamentos de câmaras municipais. E quando nós enviamos um requerimento a uma câmara municipal, a resposta que nos dão é, devido ao Covid, não estamos a autorizar. Isto é o que está a acontecer e vai continuar a acontecer em 2021. E isto é muito grave, porque isto limita o trabalho do setor circo. Nós somos itinerantes, precisamos de licenças das câmaras. Há muita coisa mal neste licenciamento, já denunciámos, mas nada é feito. Portanto, o governo diz que as câmaras são autónomas e perguntem, por exemplo, ao senhor Presidente da Câmara Municipal de Cascais, por que razão o município de Cascais não tem um circo a trabalhar há mais de 15 anos? Isto é uma pergunta que tem que ser feita diretamente ao senhor Presidente da Câmara de Cascais. E, como Cascais, há outras câmaras no país com o mesmo problema. Nós também quero dizer que o circo depende, o problema do circo depende de muitos ministérios. O PS votou em todas as propostas que foram aprovadas no Parlamento de ajuda ao circo. O PS, que é o partido que apoia o governo, votou contra em todas as propostas. Como eu disse há pouco, há uma resolução, um projeto de resolução aprovado com 4 medidas de apoio que são essenciais para o futuro do circo em Portugal. E se o PS não quer circo, não quer cultura, tem de facto que assumir que não quer a cultura no nosso país. Isto é muito importante que se diga. Todos os setores já manifestaram este ponto de vista e o PS tem de facto, como partido, como principal partido que suporta o governo, dizer aquilo que pensa sobre isto. Não basta vir aqui dizer que estamos a reforçar, estamos a apoiar. Se continuam a pensar que a cultura não faz falta no nosso país, tem que assumir essa posição. Não vamos estar com paninhos quentes aqui toda a vida. Tem que
Vai ter que concluir. Senhor Carlos Carvalho, vai ter que concluir.
Muito bem.
Obrigada.
Muito bem, concluo então, Sra. Presidente, e darei a palavra a outras pessoas do setor.
Agora não vai dar, com certeza, mas pronto, eu vou passar a palavra ao Sr. Ricardo Levezinho, da Protor. Tem a palavra, por favor.
Cumprimento e agradeço a honra desta reunião, a Excelentíssima Sra. Presidente da Comissão, as Excelentíssimas Senhoras e Srs. Deputados e aos demais presentes lutadores pela sobrevivência cultural do nosso país.
Olha, deputados, não estamos a vê-lo.
Não está a ver. Tenho tudo desbloqueado.
Pois, estou-me a ver a mim, veja lá.
É mais bonita do que eu.
Isso aí.
Ficamos a dormir.
Mas não está. Agora estou a ver a sala, mas se quiser ir falando, enfim. Temos presente a sua imagem.
Certo. Vamos a isso então.
Faz favor.
Os resultados do ano passado no que respeita ao cumprimento dos planos de contingência por parte das empresas telemáticas nas praças de Touros avaliámos como perto exemplares, porque destacamos ainda a nossa experiência deste tipo de gestão nesse momento em ações deste calibre. Assim conseguimos criar planos que defenderam a saúde pública e o que comprova, e vou repetir de seguida, o que comprova que a cultura é segura. A cultura é segura e nós fomos prova disso mesmo. E estamos e estaremos sempre disponíveis para receber o apoio ao desenvolvimento dos novos métodos que nos ajudem a melhorar ainda mais o nosso compromisso perante a saúde pública e perante o nosso país. Entendemos e solicitamos, por esse facto, a alteração das limitações enquanto existir dificuldades relativas ao Covid para 50%, de forma a que se consiga criar e repartir, quando deveria dizer riqueza, não, repartir sobrevivência perante os variados agentes, desde os proprietários, maioritariamente Santa Casas da Misericórdia, espalhados pelo país, aos toureiros, ganadeiros e todos os assalariados, diretos e indiretos, de toda a atividade, bem como, digamos, algo que é para nós fundamental, uma gestão horária, porque a limitação até às 13 horas ao fim de semana irá bloquear a nossa e as restantes da reabertura, peço desculpa, irá bloquear a nossa e as restantes atividades culturais. Em suma, em resumo, A recuperação da atividade e a sua rápida reabertura a 19 de abril, junto às restantes salas de espetáculos, irá nos possibilitar melhorar o contributo muito importante para a ação social, perante os pagamentos às Santas Casas, né, aos diversos agentes e, acima de tudo, à atividade económica de variadas aldeias, vilas e cidades espalhadas pelo nosso país que necessitam da atividade tauromáquica para a sua subsistência económica e equilíbrio emocional, pela importância das festas para todas as pessoas. E daqui passo a palavra ao meu colega Hélder Milheiro.
Não tem som.
Peço desculpa. Agora sim. Sim. Muito bem. Eu queria só complementar a intervenção que foi feita pelo Ricardo Levezinho em relação também às prioridades e problemas do setor, e um deles está exatamente ligado com a questão dos apoios. Como já aqui foi falado e explicitamente dito por muitos, o problema no caso do Garantir Cultura, os dois subprogramas, o subprograma de entidades artísticas da tauromaquia não está elegível, o CAI não está elegível. No subprograma do tecido empresarial não há ainda, neste momento, aviso que nos possa permitir analisar qual é a integração deste setor cultural, mas aquilo que detectamos logo desde o início é que existe, obviamente, uma lógica universal de apoios, mas depois não uma lógica concreta, como dizia a senhora deputada do Bloco de Esquerda. Quanto aos apoios aos extraordinários artistas, sim, está elegível de tauromaquia. E, por exemplo, no programa Apoiar, em relação ao Ministério da Economia, ainda falta regulamentação, mas já sabemos neste momento que, por exemplo, o CAI das atividades tauromáquicas não é elegível para o financiamento de acordo com as garantias mútuas do Estado. O que é um absurdo, estar a retirar um especificamente deste apoio, quando é um apoio económico geral. Isto leva-nos também a outro tema que já aqui foi dito, que é a questão dos CAIs, que estão mal classificados. O caso da tauromaquia é uma aberração. Ele está na área de atividades desportivas, diversão e recreio, e não no grupo 900, que é o grupo das áreas de atividades artísticas e de espetáculos. Ou seja, todo o enviesamento começa aqui e depois começa a haver uma exclusão de setores, e neste caso a tauromaquia vê-se também afetada por essa exclusão, e aqui é uma medida claramente urgente, que é a devida integração nos programas e a correção claramente da classificação deste CAI, que está absolutamente desadequado.
Muito, muito obrigada. Passo agora, para concluir esta ronda, ao Dr. António Baião Pinto, da SOS Arte PT. Tem a palavra, por favor.
Ora, muito obrigado mais uma vez por me ser dada a palavra. Eu lamento, mas a doutora Margarida Sardinha teve um problema técnico quando iria iniciar a sua intervenção. Mas dando aqui cumprimento à função de responder aos senhores deputados nas questões que foram levantadas. Muitas respostas já foram dadas. Juntamos claramente às preocupações e às soluções que foram propostas, nomeadamente pelas associações de dança e do teatro. Achamos também que neste momento de desconfinamento, de facto, a cultura é segura. Eu frequentei, quando foi possível, durante o verão, teatros. Também frequentei galerias de arte e vi que o trabalho para a manutenção da segurança dos espectadores e dos frequentadores era exímio. E, pelo que posso concluir daquilo que observei, que não são locais de risco especial, pelo menos mais do que supermercados, como foi aqui já adiantado. No que foi dito pela senhora deputada do grupo parlamentar do PS em relação a medidas mais imediatas, junto-me à resposta geral, porque é que o Partido Socialista não ganha a coragem, então, de afetar esses 2% dos fundos europeus para o setor da cultura? Claro que a situação que nós vivemos é conjuntural, mas a conjuntura trouxe à luz do dia os problemas que são estruturais. Tem que haver um especial cuidado com o novo Estatuto dos Trabalhadores da Cultura. O prazo, de facto, de apresentação parece-nos demasiado curto. No entanto, também pode denunciar, como aqui já foi dito, uma especial preocupação com a cultura. Queremos acreditar que sim. E queremos relembrar, acima de tudo, que haja um especial cuidado com os artistas visuais, que não trabalham normalmente com contratos ou vínculos laborais fixos, que vivem de vendas diretas, que vendem através de galerias. Houve artistas este ano que não venderam um único trabalho. E se estamos aqui a falar de uma valorização profissional, que é um direito de qualquer trabalhador, de qualquer profissional, não podemos estar à espera que haja esta noção de que os artistas visuais, bem, fazem os seus trabalhos artísticos e depois têm um emprego mais sério. Isto é uma questão que está enraizada atualmente na sociedade portuguesa. É uma questão que o Estado também tem um papel em combater. A valorização dos profissionais das artes visuais, como de resto de todo o setor cultural, da parte da sociedade, traz-nos uma visão de que há um direito a prosseguir esse trabalho de forma sustentável e de forma que sustente quem dele faz vida. Em relação à lei do mecenato, e foi falado, e quero reforçar também novamente, é essencial que se reveja a lei do mecenato para que ela se torne operacional, para que ela seja adequada aos tempos em que vivemos, porque se, e como foi dito, a cultura é transversal a bastantes ministérios, não se cinge ao Ministério da Cultura, se cinge também ao Ministério da Educação. Há as políticas de educação que capacitem a criação de novos públicos. Isto é importantíssimo, e se não foi conseguido dessa forma, se quem detém poder económico, sejam empresas ou particulares, não tiveram uma educação que lhes desse uma visão filantrópica de investir nas artes, então que a lei do mecenato crie um benefício económico. Talvez o princípio não seja o melhor, mas o resultado certamente será muito mais enriquecedor que qualquer outro. E por aqui fico e deixarei depois algum tempo, se for possível, e se a Sra. Presidente assim permitir, à Dra. Margarida Sardinha para a intervenção final. Muito obrigado, Srs. Deputados.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Passamos agora à segunda ronda, que é a ronda do encerramento, em que cada grupo parlamentar e cada entidade tem 2 minutos. E vamos começar pelo grupo parlamentar do PSD, que é o grupo requerente, e dou a palavra ao Sr. Deputado João Moura.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Estamos a chegar ao fim de uma autêntica maratona de audições que decorreram ao longo destes 2 últimos dias. Durante as quais foi possível ouvir quase todas as áreas do setor cultural e criativo. Por ser a última intervenção do PSD, o partido autor da iniciativa das audições, queremos agradecer os contributos e soluções apontados por todos e por cada um de vós e também reafirmar a enorme importância de que se revestem esses mesmos contributos e soluções. Ficou claro que foi muito oportuna a realização deste conjunto de audições requeridos pelo PSD. Ficou claro que o setor cultural, nas suas mais diversas vertentes, foi um dos setores mais penalizado pela retração do consumo, pelas obrigações de recolhimento e pelo confinamento obrigatórios. Ficou claro que as perdas sofridas não estão a ser de forma alguma compensadas pelas medidas de apoio e alívio financeiro implementadas pelo Ministério da Cultura e pelo Governo. Ficou clara a necessidade de atuar, de agir, de forma a possibilitar a retoma efetiva de um setor tão importante para a atividade nacional, com enorme impacto no emprego, na atividade económica e social. Ficou claro que o Governo fracassou ao não ter incluído medidas e propostas para a recuperação do setor cultural e recreativo no plano de recuperação e resiliência. Estas audições vieram corroborar o quão incompreensível foi o voto contra do Partido Socialista no projeto de resolução apresentado pelo PSD, que recomendava ao Governo o cumprimento da resolução de recuperação cultural da Europa, aprovada a 17 de setembro de 2020 no Parlamento Europeu, com a afetação ao setor de um valor não inferior a 2% das verbas europeias do mecanismo de recuperação e resiliência que cabem a Portugal. O PS votou contra. Fica a esperança de que o coro das vozes do grupo parlamentar do PSD, em uníssono com o coro das vozes de todos os ilustres convidados das audições, possam ter um efeito melódico e terapêutico na surdez cultural do Governo e, em particular, do Ministério da Cultura.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Raquel Ferreira, do PS. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradecer a todos os que estiveram aqui hoje presentes nesta audição, pelos contributos que trouxeram, porque o desígnio do Partido Socialista é, sem dúvida, fazer sempre mais e melhor e lutar e combater as desigualdades. E é nesse sentido que é sempre importante ouvir os contributos para que assim possamos fazer mais e melhor. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria começar por afirmar que quando houve o desconfinamento anterior, eu fui ao cinema, fui assistir às peças de teatro, estive em salas de espetáculos e foi bastante, bastante bom para a minha saúde mental. E era isso que eu gostava que o Ministério da Cultura assumisse e fizesse uma campanha para que todas as pessoas percebessem que a cultura é tão essencial ao bem-estar emocional e físico, mas também que é um trabalho a qual muitas pessoas se dedicam e que é importante tornar estas duas dimensões da cultura, portanto a fruição e a criação, parte central da intervenção do Ministério da Cultura. Portanto, é importante que nesta altura em que se está a apresentar um plano de desconfinamento, que se reitere a ideia, que se faça uma campanha que demonstre inequivocamente que a cultura é segura e que a cultura é um bem essencial e que o Governo torna a cultura um fator transversal da sua intervenção política, tendo esta moldura na definição das medidas que irá adotar para a recuperação e resiliência do país. Portanto, esta é a nossa convicção e é esta também a forma como nós vamos intervir politicamente a partir da preciosa informação que os convidados e as convidadas nos trouxeram ao longo destes 6 grupos de audições que fizemos durante o dia de ontem e o dia de hoje, e temos informação para continuar a fazer a pressão política que temos feito, sempre articulada com o que tem sido a intervenção das organizações representativas da cultura e também o que tem sido a luta na rua dos trabalhadores e das trabalhadoras da cultura, mas também dos empresários e de todas as pessoas que fazem a cultura acontecer em Portugal, e queremos agradecer pela mobilização e também pela disponibilidade para connosco pensar uma cultura diferente e uma cultura que seja mais... ou seja, que responda, que garanta a coesão territorial e que esteja presente em todas as zonas do país. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A Sra. Deputada Ana Mesquita teve que se ausentar por devido a trabalhos parlamentares noutras comissões. Nós hoje temos a decorrer várias comissões, algumas delas com audições de membros do Governo. E por isso vou passar a palavra já para a Sra. Deputada não inscrita, Cristina Rodrigues.
Sra. Presidente, conseguem-me ouvir?
Sim, Sra. Deputada.
Peço desculpa porque estava com algumas dificuldades. Muito obrigada, Sra. Presidente. Quero cumprimentar...
Não vejo, não está com imagem.
É só um instante. Então é que eu sei que são vindo.
Mas nós conhecemos-la bem.
Já está.
Já está, sim, senhor.
Muito bem, obrigada. Cumprimento todos os presentes e, obviamente, as entidades que participaram nesta reunião. Cumprimento também, desde já agradeço a presença e a partilha. Não posso deixar de fazer uma nota que não vai ser surpresa para ninguém, que não concordo com a presença das associações representantes do setor tauromáquico neste âmbito. Como é do conhecimento de todos, considero que não se trata de atividade cultural. Quanto ao resto, e como também passando agora portanto, à questão que nos preocupa verdadeiramente, este é um setor que a nível europeu gerou muitos milhões de euros, é o terceiro empregador da Europa, para além de todos os benefícios sociais e educativos. Não se compreende a falta de investimento do governo português na cultura, e digo isto em relação ao antes e ao pós-Covid-19. De facto, o setor foi indiscutivelmente um dos mais afetados, com um desinvestimento crónico, que a pandemia veio evidenciar ainda mais, e todas as fragilidades que sabemos que existem, e sabemos também que este setor resiste graças a uma grande resiliência dos seus profissionais. Gostava de saber se, do vosso ponto de vista, o momento atual exigiria que o Conselho Nacional de Cultura fosse convocado para que o setor pudesse contribuir de uma forma mais ativa para a política de recuperação económica. Gostava também de saber como prevêem a reabertura do setor e que desafios esperam encontrar e o que esperavam ver no plano de resiliência relativamente à cultura. Gostaria ainda de perguntar se, relativamente aos 30 milhões de euros que foram anunciados o ano passado para apoiar os municípios na programação, se têm conhecimento de municípios que efetivamente tenham feito uso desse apoio. Relativamente à dança, gostaria de saber se consideram que reúnem as condições para voltarem a reabrir em segurança e se necessitam de apoios específicos para essa reabertura. Eu não consegui assistir a toda a audição, porque não sei se, ou seja, não sei se estas respostas já foram respondidas, mas agradeço uma vez mais. É tudo. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos agora passar para o encerramento por parte das entidades, em que dispõem no máximo de 2 minutos. E passo a palavra ao Alexandre Moraes, por favor.
Não sei se me estão a ouvir.
Estamos a ouvir e a ver.
Portanto, posso começar? É importante estabelecer aqui um princípio de que um setor que tem mais de 130 mil trabalhadores e que gera mais de 3% do PIB tenha que sujeitar a uma lógica de mão estendida quando o que deveria era exigir, de facto, uma cultura operacional, que é algo que, ao longo dos anos, o poder político tem demonstrado que não possui. E, por isso, esta mudança de paradigma que nós temos salientado é exatamente, deve começar pelo próprio sistema político e no modo como são interpretadas as indústrias culturais e criativas. Nesse sentido, é nessa razão que devemos questionar o plano de recuperação e resiliência na sua totalidade, porque entendemos que a cultura deve constituir-se como uma componente estratégica para a recuperação económica do país. E neste momento, o setor cultural necessita de um farol de esperança. E estes fundos europeus representam uma oportunidade única para a criação de uma verdadeira lei de bases para a cultura, com a construção de um edifício legislativo, para que todo o setor possa ser regulado. E aí fará sentido a reforma indispensável da Segurança Social, a criação de um estatuto para os trabalhadores da cultura, a recuperação de todos os contribuintes para o sistema contributivo, com a reorganização social do tecido cultural, mecanismos de transparência nos gastos públicos em cultura e, sobretudo, investimento na formação e certificação. É a inclusão da cultura como matriz identitária de uma orientação política para o futuro, mas sobretudo no contexto de recuperação económica do país. Por isso é que esta convergência pela cultura tem sido sempre absolutamente responsável na forma como tem abordado esta questão e estará sempre disponível para contribuir com soluções efetivas e concretas, como as que estão nos manifestos públicos que já apresentámos e que, supostamente, deveriam estar cabimentadas no Orçamento de Estado, conforme nos foi dito pelo Ministério da Cultura na última reunião que tivemos. Por isso, é importante sublinhar que e deve existir um verdadeiro sentido de responsabilidade na defesa do setor cultural e de uma política para a cultura sustentada e sustentável. A emergência é permanente e ainda está tudo por fazer. Disse.
Muito obrigada. Passo a palavra à Marílis Felizes.
Estão ouvindo?
Muito bem.
Então, voltamos a agradecer o convite para participar e a voltar a colocar a plateia, a nossa estrutura, ao dispor das deputadas e dos deputados para conversas e esclarecimento de dúvidas, porque de facto temos um trabalho coletivo organizado com história nesta matéria. Salientar que os problemas da política cultural não são de agora, ou seja, o que a pandemia vem fazer é renovar o debate, renovar também a atenção sobre as fragilidades, tanto ao nível laboral como ao nível das políticas culturais. Mas também dar-vos a nota que nós estamos atentos, nós sabemos como é que as deputadas e os deputados votam nos orçamentos, nas medidas apresentadas, na lei laboral e, portanto, achamos que é importante, de facto, assumirem, como têm dito aqui, também nas votações, a importância da cultura, lá está, como estratégia para combater os déficits do país. Relativamente ao Estado, queria reforçar de novo que a prioridade tem de continuar a ser garantir rendimentos aos trabalhadores da área, porque mais do que ver reconhecida a nossa resiliência, importa-nos de facto ver reconhecida a nossa dignidade, a nossa capacidade de pagar as contas do mês, a nossa capacidade de sobreviver
a esta grande, grande crise que a pandemia provocou. Relativamente à reabertura, é preciso não só as medidas de recuperação que já foram faladas, como garantir cultura, a tal aplicação dos 30 milhões de euros que deveria ser aplicado o ano passado, mas é preciso também, e nós estamos a aguardar que esta mensagem nos seja transmitida, um plano de testagens específico para o setor, lembrando só que, a par de alguns desportistas, os intérpretes, atores, bailarinos por aí fora, são das pouquíssimas profissões que no ano passado e agora de novo não têm o mesmo direito às medidas de proteção de saúde, não é? Sabemos que os intérpretes estão sem máscaras nos palcos e por isso uma campanha de testagem massiva nestas áreas é prioritária e estamos à espera que ela nos seja apresentada e penso que já ultrapassei o meu tempo. Muito obrigada novamente e desculpa.
Já ultrapassou, mas não faz mal. Muito obrigada pela sua intervenção. Vou passar agora a palavra ao Pedro Fidalgo Marques, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Então, começando por responder à Sra. Deputada Cristina Rodrigues, nós reiteramos que a dança reúne todas as condições para abrir. As regras estão definidas pela DGS e são até mais restritivas que para a maioria dos restantes setores. Não se justifica a atual discriminação negativa. Necessitamos é de clarificação das regras e de evitar restrições injustificadas. Aqui no nosso discurso, na nossa intervenção final, queremos reiterar aos senhores deputados que são corresponsáveis pela atual situação. A Assembleia da República é a casa da democracia, onde todos os portugueses estão representados. Os orçamentos e autorizações legislativas são aprovadas pelos senhores deputados. Os estados de emergência são autorizados e confirmados pelos senhores deputados, assim como é a vossa competência fiscalizar a aplicação dos mesmos. Como tal, ao serem complacentes com o governo, são corresponsáveis pela atual situação. Por isso pedimos que sejam mais exigentes. Porque não foi ainda apresentada uma lei de emergência sanitária que distribua os poderes de restrição de direitos e a respectiva fiscalização de uma forma mais equilibrada. O governo não tem maioria no Parlamento. Por isso, os orçamentos e as medidas restritivas apenas continuam injustas e deixam pessoas para trás porque os senhores deputados assim o permitem. E falo também para os senhores deputados do PS. O futuro da cultura e do país tem de estar acima da disciplina partidária. Agora é o momento da Casa da Democracia assumir o seu papel de vigiar pelo cumprimento da Constituição e das leis e apreciar os atos do governo e da administração. Na audição do ano passado, um senhor deputado nesta comissão disse, e passo a citar, para aqueles que não encontram a resposta nos órgãos de soberania certos, a resposta para as suas necessidades e para os seus problemas tem de ir buscar em outros órgãos de soberania essa resposta. Contudo, neste momento eu questiono. O governo não dá resposta e o Parlamento. Será que afinal é o órgão de soberania certo para nos poder dar resposta? O poder não pode ser apenas reflexão. O poder tem de ser ação. É necessária uma ação. É necessário um acordo de regime e transversal a todas as forças políticas em torno da cultura. Só assim conseguiremos ter futuro para a cultura. Só assim conseguiremos construir uma política cultural estruturada. Eu pergunto e termino. Para quando uma lei base para a cultura? A cultura é uma peça fundamental para o país, para a sua recuperação e para o seu crescimento. Tal não é compatível com medidas avulsas e desconectas. Somos pessoas, não se esqueçam de nós. Muito obrigado e muito obrigado por nos terem ouvido nesta comissão.
Muito obrigado de nós. Passo agora a palavra à Catarina Saraiva, por favor.
Obrigada. Queria dizer agradecer mais uma vez o convite feito e também informar que a rede se disponibiliza, como tem disponibilizado ao longo de vários governos, para dar sugestões e trabalhar com os grupos parlamentares, com a Comissão para a Cultura. Em jeito de conclusão, eu acho que é importante ressaltar que devemos assumir que a cultura deve ser considerada um serviço público e aquilo que nós fazemos enquanto profissionais da cultura, especialmente os independentes, é um serviço público. Trabalhamos em condições muito precárias para aquilo que, e damos muito mais do que aquilo que recebemos de reconhecimento por parte do governo. Isto devia ser revisto, especialmente tendo em conta que é um setor que representa, tal como disse o Alexandre Moraes, 3% do PIB. Esse reconhecimento a nível orçamental deveria ser espelhado de alguma maneira. também deveria ser considerado a importância ou deveriam ser consideradas políticas que permitam diminuir as assimetrias regionais naquilo que é a oferta da cultura. Dar condições para que associações e projetos se possam instalar fora dos grandes centros, onde está concentrado a maior parte das estruturas profissionais, tem um quê? É porque é mais fácil nestes grandes centros ter acesso a um diálogo com os governantes locais e acesso ao diálogo, inclusivamente com o Governo Central. Respondendo à deputada Cristina Rodrigues, avança-se, precisa de apoios específicos, precisa dos mesmos apoios específicos que qualquer setor das artes cênicas, artes vivas, e uma das coisas é, tal como disse a plateia, a possibilidade de testagem sem custos, porque um espetáculo faz com ensaios, com período de preparação, e esta possibilidade de testar sem custos é importante. No fundo, aquilo que nós solicitamos é atenção para que se comece a pensar realmente num plano para a cultura muito mais amplo do que uma governação. Obrigada.
Obrigada, Catarina. Passo agora a palavra ao António Ferreira. Já estamos a ouvir, já ia ver também. Pode falar, pode começar.
Ora, ok. Ora, muito obrigado. Eu quero agradecer ao PSD, ao PSD e a como todos os outros partidos que estão aí ouvindo, e graças à APEAC, que nos representa os artistas e os seus empresários. Eu também tenho uma responsabilidade muito grande em cima, que é de muitas famílias, centenares de famílias de artistas de circo, que esperam de mim que consiga fazer chegar a voz deles, através de mim, à vossa mesa, à mesa e à agenda de trabalho. O circo, antes da pandemia, nunca foi fácil no nosso país. Já leva 40 anos a ser muito difícil. E agora, com a pandemia, se tornou completamente impossível. Também é verdade que nos tem dificultado muito a forma de trabalho. O circo também, como se tem dito por aí, também é um lugar tão bom como os outros para se ver um espetáculo. Também se pode fazer circo ao ar livre, sem a tenda por cima. Também temos condições para poder sobreviver no mundo do espetáculo. Mas também não temos possibilidades. As empresas também já não têm dinheiro para arrancar com os circos. As dificuldades que nos dão as câmaras municipais, quer dizer, dificultando a vida também aos empresários, automaticamente também estão a dificultar a vida aos seus artistas, quer dizer, e torna-se muito complicado realmente gerir esta situação. Na Europa fizeram-se coisas, é verdade, estão-se a fazer muitas coisas, e eu acho que vocês também nos vão fazer coisas, e eu fico à espera, vou estar atento e vamos trabalhar nisso. Muito obrigado.
Muito obrigada, António Ferreira. Passo agora ao Hélder Milheiro, da ProTour.
Muito obrigado. Estão a ouvir-me e ver-me?
Sim, está tudo bem.
Muito bem, agradeço. Para encerrar, queria remeter novamente para um documento das medidas que apresentamos e que foram distribuídas aos senhores deputados, onde as dividimos entre urgentes para a retoma e estruturais, que obviamente não é possível discutir aqui de uma forma ampla, mas não deixaria de destacar 3-4 medidas, como a reposição do IVA a 6%, que é uma medida que tem legalmente a necessidade de ser reposta. Por outro lado, a retoma dos espetáculos tauromáquicos a 19 de abril também, a mudança dos horários para o funcionamento dos espetáculos, que é comum também a todas as áreas, porque os atuais horários não permitem esse funcionamento com alguma normalidade dentro deste contexto. Por outro lado, falar de uma política cultural que, de uma vez por todas, perceba que as indústrias culturais são um pilar económico e que não sejam e que não são um mero luxo, e uma política cultural que dignifique a importância da cultura numa sociedade que se quer desenvolvida, que dignifique os artistas e o seu trabalho e que combate os baixos índices de consumo cultural que encontramos em Portugal. Obviamente que o Estatuto do Trabalhador da Cultura tem que estar verdadeiramente adaptado e ao serviço dos profissionais da cultura, também a integração da área das áreas culturais no PRR, como já foi extensamente falado, e em relação ao setor específico da tauromaquia, uma real integração deste setor das artes tauromáquicas nas políticas e programas de criação e produção cultural. Acima de tudo, é preciso acabar com complexos e divisões e trabalharmos todos juntos numa política para a cultura portuguesa, construindo um setor cultural sólido que projeta a cultura como um pilar estrutural da nossa economia e da nossa sociedade. Só junto a poderemos fazer, e o setor da cultura precisa da voz do Parlamento para atingir estes objetivos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Soutor. E agora, para terminar, passo a palavra à SOS Arte PT, ao Dr. António Baião Pinto, ou, no caso de já haver essa disponibilidade, à Sra. Doutora Margarida Sardinha. Já estamos a ver, não, já nos deixamos de ver outra vez.
Estamos
a ver e a ouvir.
Muito obrigada. Peço desculpa por problemas técnicos. Boa tarde, senhoras deputadas e senhores deputados. Agradeço à senhora Presidente da Comissão de Cultura e Comunicação, deputada Ana Paula Vitorino, por nos convocar. Eu sou Margarida Sardinha, artista visual e presidente da Associação SOS Arte PT. Esta associação surgiu há exatamente um ano para defender os direitos dos artistas visuais em Portugal. O estatuto social e profissional destes artistas há muito tem sido subvalorizado devido a sucessivas cedências e negligência deste setor. Nós queremos erguer o artista visual como património vivo nesta sociedade e prestar-lhe o devido apoio, apoios dos quais ele tem sido completamente excluído, pois o artista visual é o último na cadeia da sociedade e da cultura deste país. Agradeço muito a oportunidade desta audição e espero, além de todas estas intenções, uma resposta real para o setor e especialmente para os artistas visuais que aqui hoje represento. Numa última nota, queria salientar a dificuldade profissional continuada da vida do artista visual. Pedimos uma reunião de Conselho de Cultura e que sejamos ouvidos na mesma. Esperamos sinceramente que a resposta desta audição seja uma de facilitar e superar estas dificuldades e também uma de colaboração entre as entidades aqui presentes. Mais uma vez, muito obrigada e estamos ao vosso inteiro dispor.
Muito obrigada, Margarida. Chegámos ao fim destas audições, não só desta que agora termina mesmo, mas de todas estas audições que começaram ontem às 9 da manhã. De facto, fizemos mais várias dezenas de audições dentro destas 6 que foram organizadas por grupos, e todas estas audições, de facto, foram de uma mais-valia significativa para a reflexão que todos temos que fazer relativamente à cultura, à política cultural e nos seus vários subsetores. Estas propostas, estas chamadas de atenção que foram feitas, têm que necessariamente terem um resultado, e o resultado no trabalho das senhoras e senhores deputados e nas propostas que vão com certeza realizar. É um setor com graves problemas, todos sabemos que muitos deles de décadas. São problemas históricos, estruturais, e que aos poucos e poucos temos a pretensão de vir corrigindo e de continuar a corrigir. E para isso é muito importante esta parceria entre o Parlamento e a sociedade civil, as entidades que representam o setor. E, portanto, é importante que continuemos, sob vários pretextos, a ouvir estas entidades. Os próximos serão, quando houver mais produção legislativa de enquadramento ao setor, mas que não fique só pelas audições, que estas audições tenham algum resultado. E por isso agradeço a presença de todos aqueles que até às 2 da tarde estiveram aqui a acompanhar-nos, mas também todos os outros que acompanharam as outras audições. Muito obrigada. São sempre bem-vindos à Comissão de Cultura e Comunicação. Muito obrigada. Boa tarde.